Aí, é maneiro agir de improviso, mas isso é loucura, cara. Eles são mercenários com armamento pesado. Na boa, eu não tô com medo. Só que eu nem tenho arma.
Arma? Temos a cidade inteira.
E talvez mais do que isso. Se usarem o olho de Deus, vão pegar as câmeras da cidade para nos localizarem. Então nós podemos inserir um vírus.
E a invadir quando eles acessarem. Você está falando em hackear meu dispositivo de hacker. É brilhante.
É, mas só tem um problema. A força do sinal. Só podemos começar a hackear a partir de um raio de 3 quilômetros.
É muito perto.
Perto? Esses caras são militares. Se ficarem a 3 quilômetros, a gente está morto. Aí, eu não sei vocês, mas eu não tô muito afim de morrer hoje.
Só tem um jeito da gente sobreviver. Brincar de pique-pega com a Ramsey.
O quê?
É a nossa única chance.
Eu pego o Shaw.
Então, basicamente, a gente está se preparando para um grande jogo de batata quente.
E qual carro vai levar batata?
Por que parece que eu nunca mais vou te ver?
Você é a batata. Consegue.
Eu volto para buscar.
Promete?
Prometo.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na largada, ligando os motores, estão Tibério Velasquez.
Nego fica aí babando ovo da Marvel. Quero ver fazer um filme com os mesmos personagens, os mesmos atores, a cada 2 anos e chegar no 10º filme, cara, que nem fica acontecendo ano que vem. Isso que é franquia boa. Maior franquia da história do cinema.
Apoio, hein?
Não, e sem mimimi, né, de mentira e tudo mais, ninguém se importa, cara. Mostra aí.
Não, e olha só, não precisa vídeo explicando o final, não tem viagem no tempo.
Não tem nada disso, né? Nego muda de ideia depois, né, troca ordem, finge que aquele cara não morreu.
O diretor não fica se retratando.
Tudo tá tudo em paz. Ninguém se importa. Eu, Vécio, parente. Caramba, ele meteu um tecladinho aí como, cara?
Como que... We are family.
Nossa. Ah, não.
I got all my brothers with me.
Agora tem que cantar com a voz do Toretto.
We are family. Get up everybody and run.
É bom.
Como diz o Dominique Toretto, é tudo família.
É. E mais uma vez aqui com a gente, os convidados William de Souza, do WilhoCast.
E aí, galera, estou feliz de estar aqui mais uma vez. E não importa se foram 10 centímetros ou 10 quilômetros, vencer é vencer.
Ah, olha nossa, só, nossa. Cara. Agora quero saber quem sabe de qual filme é esse, né, cara? Aqueles filmes se confundem todos, né? Quem é que vai lembrar uma fala?
Esse é do primeirão lá.
Essa é clássica.
E Pedro Cauarriça, do Tropa Dercy.
Fala, galera. Valeu o convite. Bora aí falar do final de Game of Thrones.
Polêmica.
Vamos falar de uma coisa melhor, né? É isso aí, hoje a gente vai falar da franquia que abraça o absurdo, Velozes e Furiosos. A gente vai falar dos filmes, dos curtas e, é claro, do novo spin-off, Hobbs & Shaw. Então, buckle up e vamos correndo para mais um episódio saga. Depois dos avisos, já voltamos. Opa, hoje a gente não tem nenhum aviso para dar, mas no entanto eu gostaria de pedir desculpas aos nossos padrinhos, porque eu não tive tempo de dividir com eles as artes da capa para eles escolherem, porque eu simplesmente não fiz a tempo. Esse podcast vai ao ar sempre na virada de segunda para terça, mas eu estive viajando e não consegui editar como eu achei que fosse conseguir. Então eu precisei aí de umas horas a mais no próprio dia de lançamento para conseguir colocar no ar e manter aí intacto o nosso prazo. O inconveniente é que não deu tempo de compartilhar essas versões com os padrinhos, mas todo mundo vai poder ver as outras, como sempre, no nosso Instagram, @podcast, na quinta-feira. Pra quem ainda não acompanha a gente, na terça-feira é o dia que sai o episódio e na quinta a gente posta as capas alternativas. E falando em padrinhos, hoje a gente tem um agradecimento ainda mais especial a eles. eu consegui trazer de viagem a nossa nova mesa de som, que vai dar uma boa incrementada na nossa gravação e na nossa edição, já que ela simplifica bastante o processo. Mas vocês só vão perceber a melhora mais pra frente, porque a gente já tem um episódio gravado aí com equipamento antigo na fila de edição. Então, muito obrigado aos padrinhos que, graças aos seus apoios regulares, permitiram que isso acontecesse. E eu me refiro a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira. Aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Nadia Lírio, Weberson Tita e Fernando Tiritan. E finalmente aos nossos tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos aqueles que contribuem com qualquer valor. Se você gosta desse conteúdo regular e acha que consegue nos ajudar, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e escolhe a categoria que mais tiver a ver com você. E aproveitando, um pedido de desculpas também aos nossos novos padrinhos do mês passado. Por conta da viagem, que foi a trabalho, não foi prazer, eu não tive tempo de olhar a lista dos novos entrantes, mas eu pretendo até o final da semana regularizar tudo, tá bom? Obrigado aí pela paciência, obrigado pelo apoio. Coloca o cinto aí, porque agora é hora de pisar no acelerador. Vamos nessa! Antes de começar, um aviso diferente dessa vez. Normalmente, a gente avisaria que esse episódio tá cheio de spoilers, como a gente sempre faz. Mas ao invés de dizer pra você assistir primeiro e depois voltar, a minha sugestão é, cara, segue aí. Isso é filme pra desligar o cérebro com o único propósito de ver cena de ação. Então, Michelle Rodrigues não tava morta, ela tava viva. Dane-se. Quem tá vendo esse filme não se importa. O que vale é somente a ação. Por exemplo, praticamente todos os Velozes e Furiosos se confundem pra mim. Eu tive que pesquisar pra fazer esse episódio porque eu não lembrava qual era qual. E isso quando eu não confundia com outros que nem são dessa franquia, tipo Triple X ou Need for Speed. Ou seja, é tudo uma grande sopa de ação com carros e nitro.
E carecas.
O Need for Speed, pelo menos, é outro elenco. O Triple X é o mesmo cara.
E o mesmo diretor.
Mas é complicado.
Need for Speed também tem um lourinho lá que eu confundia com Paul Walker. Então, cara, tá, é tudo a mesma coisa.
Eu preciso confessar que eu sou um dos culpados por a gente fazer um podcastinadores sobre Velozes e Furiosos, porque eu gosto
Você
de Velozes
é
e Furiosos.
Você é o culpado.
Eu gosto disso porque eu me divirto pra caramba. Porque eu gosto de filme de ação bem feito. Eu gosto de filmes pop bem feitos. Eu gosto de me divertir. Tá, é mentira? É mentira. Mas dane-se, cara. Assim,
exato.
Filme de super-herói também é mentira, se a gente for parar pra pensar. Mas ninguém se incomoda. Ah, porque olha só, a armadura do Homem de Ferro nunca poderia fazer aquilo. É claro que não. Mas isso é, também a Michelle Rodrigues voando através de um viaduto, o cara pular e pegar ela no ar, também não dá, é uma mentira igual.
Sensacional, sensacional. Sabe que eu fui no cinema agora ver Hobbs and Shaw? Aí eu tava uma cena lá que eu rindo pra caralho, quando eu parei de rir tinha um barulho de alguém rindo assim, ah, oh, oh. Caralho, eu falei, só pode ser o Elvis, bicho, não tem duas pessoas no mundo que riria dessa porra. Quando eu pra trás, quem tava no cinema? O Elvis. Nem tinha combinado com ele.
Tinham 10 pessoas no cinema. Tinha eu, o Tibério e os pais do Tibério e mais, sei lá, 4 pessoas.
Caramba, Tibério, você continua vendo o filme de ação com seus pais.
Desde sempre. Desde o episódio 1 do
cara,
piloto do...
No episódio 1, ele tá falando de Pacific Rim, ele falou, eu fui ver com meus pais. Falei, cara, você foi ver Pacific Rim com seus pais?
Levei, arrastei.
7 anos depois, tá lá o cara vendo filme ruim com os pais. Tá bom, seus pais devem te amar mesmo.
Filme ruim, não. Agora, olha só, eu vou lançar uma polêmica. Vou lançar uma polêmica no ar. Eu vou falar de uma franquia onde você tem filmes de ação, onde você sabe que os filmes são bem feitos e tal. É uma franquia onde os filmes são parecidos e na sua memória, os filmes se confundem entre eles. E uma franquia com coisas muito mentirosas. A gente tá falando de quem?
Transformers?
Star Wars.
James Bond, talvez.
007! James imaginei. Bond é a mesma coisa, gente! Eu lembro, uma das piores mentiras que eu já vi no cinema foi um filme do 007 que tinha um carro que ele ficava invisível porque tinha micro câmeras de um lado e micro monitores do outro. Cara, na boa, alguém que compra isso não pode reclamar de um carro que voa de um prédio pro
mas
outro.
Mas o carro ficava só de um lado invisível, do outro não dava pra ver.
Exatamente. O cara que reclama disso, aí vai dizer, ah, porque um carro pular de um prédio para o outro é mentira. Claro que é mentira, cara. É tudo mentira. Desde o James Bond saindo da roupa de Homem-Ram e tem um smoking debaixo, já era mentira. Não tem jeito.
Elvis, em Velozes e Furiosos, a mentira é um outro nível, cara. Não dá pra comparar com essas cenas aí.
Olha que dá, hein. O 07 tem uma cena que o carro tá de cabeça pra baixo, deslizando no gelo, na neve, aí o cara, um outro carro dá um tiro de míssil, aí o James Bond usa o banco ejetável, aí o banco faz o carro dar um pulo, gira no ar, cai em pé e o cara continua dirigindo.
Saquei. É muito bom. Mas eu diria que tem pelo menos uma mentira em cada um dos filmes que a gente vai falar hoje, que dá de 10 nessas aí, cara.
Ah, nos primeiros eles eram mais comedidos.
O primeiro é mais pé no chão, apesar de ter mentira também, né? Mas
o GG é hater de Velozes e Furiosos, cara. É hater.
Beleza, aproveitando a deixa, então vamos pro primeiro filme. Em 2001, temos o primeiro filme Velozes e Furiosos, que a história era um policial, que era o Paul Walker, se infiltra no grupo de amantes da velocidade e carros tunados para descobrir uma gangue de assaltantes e caminhões. Agora, vocês não vão acreditar nessa, cara. Lembra qual era a carga desses caminhões que eles roubavam? Eram TVs com videocassete embutido da Panasonic, cara, de 14 polegadas. Esse era a carga milionária que os caras estavam roubando. Né? Me senti muito velho, cara, quando eu vi isso.
Pô, mas 2001 era isso, cara? É engraçado.
Eram aparelhos eletrônicos, tipo televisão, videocassete.
É, TVzinho com videocassete embutido. É essa aí, cara.
Eu tive uma dessa até 2007, então eu acredito.
Não, eu tive uma dessa também. E pior que era muito ruim, né, cara? Porque se quebrava o videocassete, você ficava sem TV.
Que ideia, cara.
Faz o menor sentido, cara. Mas olha só que interessante, o nosso padrinho Mário Rocha, ele lembrou que esse filme tem um roteiro exatamente idêntico ao Caçadores de Emoção.
Isso.
Ou seja, é um policial que se infiltra no mundo de uma prática radical pra achar um grupo de assaltante, ele se recusa a achar que os novos amigos são os culpados, inclusive tem até uma cena que ele faz uma batida num outro grupo e dá errado, ele se apaixona por uma integrante do grupo.
E é a irmã do cara, a mulher que se apaixona até no Velozes e Furiosos é a irmã do líder do grupo.
As duas é irmã? Porque eu acho que a surfistinha era só a garota ali da turma.
A surfistinha. É outro filme esse, cara.
Eu pensei na
esse filme é bom, inclusive, mas não é esse quem tá falando dele.
Mas, ou seja, no fim, ele acaba prendendo o líder dela e deixa ele embora, cara. É, isso acontece filmes. Nos dois filmes. Realmente, o roteiro é muito igual, cara.
Mas sabe uma coisa curiosa? Esse filme, nessa época, tinha muito... Tava na onda, né? Jogo de videogame de corrida e outras paradas desse tipo. E aí, o diretor, que é o Rob Corrin, ele chegou, tava lendo uma revista que teve um artigo, lá de 98, por acaso, alguns anos antes, que ele foi intitulado como Racer X, Racer X, né? E que falava sobre corridas de rua ilegais em Nova York. Aí ele chegou lá pro produtor, né, pro Neil Moritz, e falou, cara, olha só, tá aí uma ideia, hein, porra, o cara da Universal falou, tem uma ideia legal que pode ser, cara, tá rolando isso aí, tá na moda, a galera tá curtindo, inclusive estão fazendo essa merda de verdade, tá rolando. Se a gente fazer um filme aí em 2000, eles receberam a luz verde aí pra seguir com o projeto. Então, assim, foi baseado em fatos reais.
Maneiro. É, tanto que os carros do primeiro filme, eles eram tipo Honda Civic turbinado, não era uma parada de... Isso. Carro, por exemplo, nesse último, o cara tem uma McLaren, cara. Fala
cara,
sério.
Tinha um Volkswagen, tem um rapazinho no filme, no primeiro filme, que ele tem um Volkswagen, tipo um Golf, parece um Gol, um Golf.
É um Jetta.
Golf, né?
É, nego tunava muito esses carros, porque assim, quando você pega um carro muito, muito possante, tipo uma McLaren, uma Ferrari, você não tuna ela, cara, você não turbina um carro que já vem de fábrica fudido. Você normalmente pega, cara, aqui no Brasil, nego tunava Celta, bicho. E, cara, os carros voavam. A gente, eu ia em, porra, ali no Rio Centro tinha, cara, evento, exposição de carros, assim, a cara fazendo carro tunado, e umas coisas assim, cara, era muito maneiro. Curtia pra caramba, assim.
Os dois primeiros filmes, eles focam bastante na corrida de rua, né? Isso. Então, os carros que a galera usa são os carros que a galera de corrida de rua usa, né? Não tinha essa coisa de carrão e tal. Tanto que o Brian, ele usa um Eclipse no primeiro filme e todo mundo fica, nossa, o carrão, né?
Eu lembro, Mitsubishi Eclipse, né? Nossa.
Mitsubishi Eclipse. Cara, eu lembro que eu tava na escola ainda na época e meu sonho era sair da escola, arrumar um trampo pra comprar um Celta e botar um aerofólio no Celta, cara.
Pô, mas faltou uns cortes R3 tunado ali, hein?
É, porque eu cairia bem também. Nessa época eu também tava na escola, eu tinha matado, a galera matou a aula pra poder ir no cinema assistir o filme e, cara, o nego saiu do cinema vidrado também com essa parada de carro tunado, porque é isso que o Tiberio falou, tinha um negócio de jogo, né, de videogame, tinha Need for Speed, NASCAR, essas paradas assim, então, tipo, a galera nessa faixa de idade de 15, 16 anos, tava tudo vidrado com esses jogos, né? Aí saiu um filme com isso.
Eu confirmei aqui agora que o Need for Speed Underground, que é o jogo que você pega carro, corrida de rua, faz o tuning nos carros, é de 2003, né? É mais ou menos ali tudo junto, cara. Vixe, foi uma febre maluca.
É, mas Need for Speed, o jogo já tem bastante tempo, cara. É da década de 90.
Sim, não. O de 2003, que é o Underground, é quando você começou a tunar os carros.
Tunar os carros,
né? E pra ficar com os carros igual ao do filme.
Isso, exatamente.
Saquei.
Foi um na onda do outro.
Uhum. Mas no filme, o esquema não era só, né, aerofólio, não era só roda maneira. Você tinha também, além daquelas luzes de neon breguíssimas, você tinha aquele botão de nitro. Isso, e era parada bizarra, sabe?
Não, isso aí era comum, né, dessa parte de jogos e tudo mais relacionado a isso, é sempre o nitro, ele...
Não, eu sei, mas não é uma coisa que a gente vê na rua, né? O cara tem um botão de nitro.
Não, então, você não vê porque você não tá pegando os carros certos, cara, mas tem galera que usa. Porque quando você turbina o motor muito, assim, você bota o motor ele muito pesado, assim, ele esquentaria muito, então você, até o cooler do carro, ele precisa ser mais potente, né? Não precisa nem ser o nitro, mas...
Eu lembro que tinha um jogo pra Super Nintendo, Top Gear, né, que tinha esses bagulho de nitro também, e tinha detalhezinho que quando o cara apertava o botão do nitro, a câmera ia por dentro do motor do carro e você via o funcionamento da parada. Era muito maneiro.
Cara, isso era muito legal, né?
É, isso era bem legal mesmo.
E se você pensar, o Vin Diesel era quem também acha esse filme? Nada, né, cara? Ele não tinha feito o Triple X, não tinha feito o Riddick, não tinha feito... assim, na verdade, ele nunca foi muita coisa mesmo.
Ele tinha feito uma ponta no Resgate do Soldado Ryan, que eu só fui ver que era ele depois de ele ter ficado famoso por causa do Velozes e Furiosos.
É, ele era a voz do The Iron Giant, sei lá. Porra,
é verdade, né, tipo.
Não, o Resgate do Soldado Ryan, ele faz um dos soldados lá também, que tá com o Tom Hanks.
Sim, não. Então, mas assim, aí, esse filme botou ele no nível de brucutus aí, sim, sabe, da década de 2000.
É, não. A carreira dele, na verdade, depende disso, né? Porque sempre que ele tentou fazer uma outra coisa, tipo aquele filme dos Riddicks,
Foi depois.
Sim, eu tô falando que veio depois, ainda assim, não funcionou. O que segura a carreira dele ainda é esse filme.
Mas é tudo pela Universal ainda, né? Eu vi um papo de que ele topou fazer o Velozes... Ele aparece no 3, né? Ele falou que topou participar do Velozes e Furiosos 3 porque se os caras financiassem o Riddick 3, que os caras não queriam fechar a trilogia. Um papo desse, sim.
Ah, deve ter sido. Ele é produtor dos Velozes e Furiosos, né? Tanto que depois o nome dele passou a entrar na produção dos filmes, não só como ator.
É. Pô, tava lembrando aqui da cena do Nitro, cara. Tinha uns carros que, sim, tinham ali um botãozinho, mas eu lembrava que tinha uns que acionavam o Nitro pelo notebook, cara. O cara dirigindo, digitando no notebook no banco do carona. Que parada mais imbecil essa,
notebook,
cara?
Notebook era ligado numa fiação por dentro do painel do carro, né? Esse bagulho assim.
Porra, um notebook, você digita linha de comando, cara. Que imbecil.
Tem um japonês que tá jogando Gran Turismo antes de começar a corrida no carro dele, né?
Não, o nego reclama hoje se você digitar no celular mandando mensagem no WhatsApp. Imagina no computador, né?
É da hora o do carro do Toretto, que é muqueado dentro do isqueiro, né? O botãozinho do carro dele.
Ah,
ele
é escondido.
Ele solta o isqueiro, aí ele aperta um botãozinho.
Esse filme também tinha a Michelle Rodrigues, que depois veio aparecer em Lost, né? E depois veio sumir de Lost, depois que ela foi presa, então, tipo, não queria mais fazer trabalho com ela, porque ninguém queria a imagem vinculada ao nome dela, mas acabou que ela voltou aí, deu a volta por cima, mas ela, a partir desse momento, ela pegou esse lugar como atriz de filme de ação também, né? Depois veio fazer Resident Evil, veio fazer SWAT, né? É, Blood Rain e tal, logo em seguida, né?
E combina bem com ela esse tipo de papel.
É, eu gosto também.
Galera, voltei. Caí, internet brasileira complicada.
Se machucou, cara?
Não, na verdade quem caiu foi a internet, né?
Ah,
eu
tá.
Espero que ela não tenha se machucado, porque se ela se machucou, ela vai cair de novo em breve, e eu não quero cair de novo hoje. Mas assim, pra entrar no papo, lembrando que a Jordana Brewster é brasileira, né?
É verdade, é verdade.
Na verdade, ela é meio gringa, meio brasileira. A mãe é brasileira, o pai é gringo. Agora, eu já vi um filme dela falando português. Já vi um filme brasileiro dela.
Olha, ela fala bem português.
Fala normal.
É que ela é panamenha, né?
Ela nasceu no Panamá? É bom, a mãe é brasileira.
Não. Bem, o Wikipedia disse que ela é panamenha, então tá na internet, é verdade.
Então tá.
Eu achei que ela era, tipo assim, só nasceu aqui e foi embora. Não imaginei que ela soubesse bem o português. Por exemplo, tipo a Morena Bacari. Caramba, eu já vi entrevista dela em português e o português dela é perfeito.
Sim.
Já eu não tinha essa impressão da Jordana Brewster, não. Mas você tá dizendo que ouviu ela falando, então beleza. Confiamos em você.
Então, finalizando o primeiro filme, o orçamento foi de 38 milhões e a bilheteria mundial de 207 milhões.
É, dava pra suspeitar que ia ter continuação.
Só pra deixar registrado aqui que essas cenas de ações de carro, as corridas, esse filme eu acho que é melhor que todos os outros, assim. Pelo menos aquelas corridas básicas, né? Essenciais contra submarino, aeroavião, sei lá.
Tá falando corrida de rua, racha.
É, esses são muito legais, cara. E assim, a cena final do Vin Diesel fugindo, porra, aquilo é muito legal, cara, que ele dá o salto. Aquele carro foi muito marcante dele, né?
O carro preto dele, né?
Porra, aquele carro é sensacional. Aquele foi talvez um dos mais marcantes aí, parando talvez aquele lá dos gatões, né? E assim, é um carro que você olha hoje em dia e você, porra, esse é o carro do Toretto, né?
É verdade.
E tem uma parada maneira nesse primeiro filme que, principalmente no final, quando eles vão roubar o caminhão, a cena final que os caminhoneiros vão reagir, né? Eles decidem reagir, estão armados e eles estão naquela lance de que eles... É tudo bem treinado. Vem os carros, para um carro na frente, um carro do lado e um carro atrás. Aí, quando vem um outro caminhão na contramão, o caminhão entra, o carro entra debaixo do caminhão, depois volta. É muito maneiro isso, cara.
É esse balé, né?
É, isso é bem legal.
Essa é a única mentira desse filme.
É, porque entra o caminhão e fica na mesma velocidade certinho, depois sai, caraca.
Vamos contabilizar. No...
Falando nisso, tem uma atração na Universal do Velozes e Furiosos que é bem legal.
Ah, é?
Tem uns efeitos de 3D. É uma atração nova e tem uns efeitos de 3D que é longe, tá? Não é perto. Mas que você não usa óculos. E é você tá num caminhão que você tá... Quer dizer, um caminhão não, um ônibus pra proteção de testemunhas. E aí você tem que atravessar o ônibus, atravessar por uma galera que tá tentando derrubar o caminhão. O caminhão não, um ônibus. E aí tem um monte de gente, helicóptero passando e tal. Maneiríssimo.
É legal.
Naquela... Eu já tenho muito tempo que eu não vou na Universal, mas eu lembro que quando eu fui naquela atração do Homem-Aranha, em algum momento tem uma corrida naquela cidade, né? Aquele simulador, né? Você tá ali dentro da cena. E eu lembro que naquele momento, quando eu vi uma... Era um táxi com o Homem-Aranha ali em cima. Mas eu pensei nisso. Esse ambiente aqui dava pra ser um simulador de Velozes e Furiosos, cara. Porque a imersão ali naquela cena foi muito legal. Eu realmente tava me sentindo correndo de carro em alta velocidade.
É verdade. E a última vez que eu tive na Universal, eles me mandaram embora que falaram que eu tava com um demônio no corpo.
Não peguei.
É que a Igreja Universal.
Ah, não.
É.
Bora pro segundo filme.
É. Try too fast. Try too furious. I'm too fast for y'all, man. Try too
fast. Try too furious. Oh, I'm too fast for y'all. Oh, you just came home. Em 2003 teve o filme Mais Velozes e Mais Furiosos. Só que antes, pra ligar esse filme com o final do filme anterior, houve um curta chamado Turbocharged Prelude. Sim. Também em 2003. E a história é o seguinte: o Paul Walker deixou o Vin Diesel escapar no último filme, a gente lembra disso. Só que quando ele faz isso, ele também vira um fugitivo. Lógico, né? Isso acontece mostrando a polícia chegando no apartamento do cara, vendo que ele fugiu, e mostra ele deixando a vida antiga pra trás. Ele vai correndo o país, vencendo um monte de corrida de rua, até parar em Miami, que é onde a história do filme se passa. Se você perdeu essa, se você tem vontade de ver, a gente vai deixar o link aqui pra esse vídeo no YouTube, contendo o curta completo. Eu acho que tem 6 minutinhos só.
Na época, eu tinha em fita de vídeo, né, o primeiro e o segundo filme. Uma vez, na casa de um primo meu, aí ele tinha o DVD e aí tinha esse prelúdio, foi mágico, assim, assistir.
Ah, que legal.
Porque na fita de vídeo não tinha, né, cara? Foi muito da hora quando eu assisti a primeira vez.
Cara, você não tem essas fitas aí? É tipo raridade, deve ter por $1,000 de cada uma.
Não tenho, não tem mais.
A curiosidade é que esse curta, ele saiu depois do filme. Não sei se foi por causa das críticas, que a galera não entendeu muito bem o que tinha rolado. Mas ele não saiu antes, não tava rolando na internet.
Ah, é? Porque a data dos dois é de 2003.
Sim, mas ele saiu depois, porque a galera ficou meio confusa com essa situação.
É, ele deve ter saído depois do cinema pro home video só.
Sim, é bem provável, mas eu lembro que ele não saiu. Você, quando viu o filme, não tinha isso ainda. Aí, não sei se teve rolou uma crítica e tudo mais. Eles falaram, pô, por que não a gente contar? E aí, gastaram uma graninha pra fazer esse curta.
Eu mesmo nunca tinha visto se o GZ não tivesse falado esse negócio.
Pô, é legal, mostra como ele consegue o Skyline, que é o carro que ele começa o filme também.
Não, eu vi, eu vi como o GZ falou, eu assisti maneirinho, achei bem bacana.
Então, beleza, agora começa o Mais Velozes e Mais Furiosos. O carro que o Paul Walker usou no filme era dele mesmo, vocês sabiam disso? Maneiro, né? Porque depois do primeiro filme, parece que ele ficou viciado em velocidade e aprendeu a tunar, aprendeu a customização de verdade. E o carro usado era dele mesmo.
Esse filme a gente começa a introduzir aí o crew, né? O crew, no caso, é a equipe do Toretto, né? Que já entra o Tyrese Gibson, que é o Roman Peace, né? Faz papel, que diz que é amigo.
O da Chris também.
É, que diz que é amigo do Brian desde cedo, que a gente não sabe de onde que veio isso. Tem o Luda Chris, que você falou. Aquela maluquinha que eu nunca lembro o nome dela, que fez Sin City, que era.
Eva Mendes.
Não, né? Eva Mendes.
Né? Nesse filme é Eva Mendes. Só que ela aparece uma pontinha só depois no quarto filme, acho.
Isso eu digo porque eu vi no Wikipedia, porque eu não lembro, não.
Tem uma galera aí que vem aparecer no futuro aí nos outros filmes.
Sim. É que a partir do 4, aí começou a juntar a galera toda e começar aquela grande família e tal.
É, pegaram os personagens que sobressaíram nos filmes anteriores, né, e juntou todo mundo.
Exatamente.
Os Vingadores, né, do Velozes e Furiosos. Bom, nesse filme, a polícia chegava nos rachas lá, né, com uma arma que eletrocutava o carro pra conseguir evitar, né, que todo mundo fugisse. E nessa, o Paul Walker é preso e pra não ir pra cadeia, ele faz um acordo onde ele se infiltra no crime organizado de Miami, cara. Olha como é que a parada escalou. Então, não é mais ladrãozinho de TV velha, é o pessoal que comanda o tráfico de drogas na Flórida. Aí, ele diz que só faz isso se ele liberar um amigo que tava preso pra ir junto. Aí, são os dois aí que vocês estavam falando. Como é que é o nome do cara, hein?
Tyrese.
Tyrese é o ator, né?
É uma coisa curiosa como Hollywood mudou de, sei lá, isso é de 2003, então de 15 anos pra cá como Hollywood mudou. Porque nessa época era comum uma continuação ser ruim como essa daí. Hoje em dia continuações muitas vezes mantêm o nível do original ou são até melhores do que o original. Mas daquela época não, era isso mesmo. Pega uma história qualquer, bota aí, dane-se. Seja. O primeiro filme já é mentiroso.
Bota qualquer coisa, né?
Bota qualquer coisa que vende.
Você tá falando só porque ele foi nomeada 2 Frambuesas de Ouro? É só por isso que você tá falando isso?
Não, eu não dou bola pro Frambuesa de Ouro. Eu acho que eu gosto de filme ruim raiz. É filme ruim Nutella quem ganha Frambuesa de Ouro.
Eles foram colocando mais cena bizarra. Tipo assim, tem uma cena que o carro salta da pista e cai dentro do iate do vilão, cara.
Quem nunca?
Direto isso. Na primeira corrida, o Skyline do Brian passa por cima do outro carro, né? Na ponte, no começo do filme.
Cara, mas essas cenas são as que eu mais me amarro, sabia? Assim.
Não, eu adoro assim, também.
Ver os carros correndo um lado do outro, eu vejo toda hora na rua, assim, sabe? Toda hora eu olho pro cara, eu pisco o farol, vou embora quando eu vejo o cara pra trás, que ele entendeu o que aconteceu, mas isso é direto. Agora, pular por cima, nunca consegui mais de uma vez, sabe?
Mas, Tibério, o seu carro também tem 45 marchas, que nem o deles?
Não, tem 7.
Você viu a quantidade de vezes que eles mudam a marcha?
É. Olha só, é que você não sabe o que funciona, mas...
Ele muda a marcha, parece que vai arrancar a manopla na mão, né, cara?
Vai quebrar essa caixa de marcha.
Passa com força.
É, você não entende, mas tem que reduzir às vezes, não é só passar pra frente não, tá?
Mas você pode reduzir com carinho, assim, Zé, com cuidado. Não... Parece,
é o calor
parece
da emoção, é o calor da emoção, cara.
Ninguém nunca tentou trocar marcha assim no fliperama, pelo menos, depois?
Já. Esse é o que nem motorista de ônibus, inclusive quando para o sinal fica fazendo...
aquele volante que o cara abre as mãos, né, enorme assim, né? Parece que tá rodando uma roda gigante ali.
Esse filme também tem a Devon, a Ork do Sin City também. É outra atriz também que tá até no pôster, agora que eu tô vendo o pôster aqui que eu lembrei dela também.
Ela também a Japinha, tá no filme,
as duas,
né?
De Sin City, hein?
A Japinha.
É, é.
Sim. Ela tem um carro rosa lá, bonitão, da hora, conversível. Eu gosto desse filme porque introduz o Roman Pierce, né? Pô, eu assisti a dublado e ele tem várias frases que ficaram marcadas e eu usei por muito tempo. Tem a tô cheio de fome.
É esse que tem o botãozinho do capeta?
É, o botãozinho do capeta.
Conhece o botãozinho do capeta? Muito
bom, cara. Tem uma hora que eles ganham o carro dos caras, ele fala assim, vão de ônibus, manés. Cara, é muito bom.
É possível. Eles acabam virando o alívio cômico dos filmes, né? Ele acaba, ele o Ludacris junto, eles acabam fazendo muito isso daí em diante, né? Você vê e, cara, eu acho bem engraçado assim, porque não dá pra fazer comédia, o Vin Diesel, não tem cara que faz comédia. Parece que ele nem consegue rir às vezes, sabe? A cadeia parece que é dura. E tipo, The Rock e tal, ele é engraçado, mas ele, não sei, mas nesse caso, cara, eles ficam muito bons.
Porque conforme eles foram escrachando mais os filmes e os absurdos, começou a ter um viés um pouquinho mais, pelo menos espaço pra você ter mais comédia, né? Era uma maneira de você meio que tá subentendido. Galera, não vamos levar esse filme muito a sério, porque senão você passa o filme inteiro reclamando. Então é uma maneira de, ok, vamos jogar umas piadinhas aqui e ali, e realmente concordo contigo, né? Vin Diesel não dá pra fazer piada.
E detalhe que esse filme é dirigido pelo John Singleton, que é o cara que fez Boys in the Hood, fez Shaft. Era pra ser um troço mais sério, né? Não era pra ser tão galhofa. A galhofa foi assumida a partir do quarto filme. Ainda era pra ser sério.
Não. Nunca foi sério.
Não. Não é esse nível de série que você espera.
Ele só sério. É um filme piorado, com mais corrida, mais nitro, nitros mais potentes e muito mais neon do que o primeiro filme. Certeza. Acho que é o que a gente teve nesse.
Eu lembro de ter visto esse filme alugado na locadora, na época que ainda existia locadora. Mas não lembro de ter visto o terceiro. Apesar disso tudo que a gente tá falando, o filme custou 76 milhões e rendeu 236 milhões.
É. Caramba. Isso aí.
Tá ruim não, hein?
Não, não. Tá valendo.
Desse valor aí, 76 milhões que eles gastaram, 56 milhões foram carros quebrados que eles quebraram, assim, destruídos nas gravações.
É provável.
E o iate, né?
E um iate.
É verdade.
Eles gastaram mais com esse filme em relação ao anterior, né? Foi o dobro.
É, não, sim.
Caramba, é
quando
verdade,
entrou né? grana, eles falaram, cara, pô, agora vamos injetar mais dinheiro nisso.
E pra vocês verem que não tem a ver com o preço de ator, né, pô? Tem mais a ver com produção mesmo de locais e carros quebrados e tudo mais.
Tem que pensar que nessa época o Vin Diesel ainda não tinha o salário que tem hoje, não tinha o nome que tem hoje. Então ainda era um cara que não custava tão caro assim. Não, isso eu tô chutando, tá? Não tô tirando essa informação de algo sólido, não. Mas a carreira dele não era algo tão como hoje. Que o cara hoje, ele é o Groot. Ele tem duas franquias. Ele tem, além do Velozes e Furiosos, ele tem o Triple X, que é um, como diria meu filho, o Velozes e Furiosos de Madureira.
Sacanagem.
Ou seja, hoje em dia ele pode pedir o salário que ele quiser. Na época não. Na época, beleza. Vambora.
Não sei se pode, não. Ele não tá com essa bola toda, não, mas ainda mais com o The Rock e o Jason Statham se sobressaindo nos filmes do cara, né?
Eu acho que ele pode quando se trata em algum filme do Velozes e Furiosos. Tipo, vai fazer mais um. Aí ele pode pedir mais um pouquinho.
É, exato. Aí ele talvez possa barganhar um pouquinho.
Acho que ele nem pede. Agora ele deve assinar o próprio contrato, que agora ele é produtor executivo e os caramba, né?
Também é produtor.
É, a gente vai fazer o filme, meu salário vai ser esse aqui. Ai, vai,
nossa. Exatamente. O cara se contrata e escolhe o salário dele.
E esses filmes, o Velozes e Furiosos, eles sempre têm uma pegada de fazer alguma coisa em outros países, né? Esse filme tem, se não me engano, ele foi filmado na Alemanha também, com a coprodução. E volta e meia você vai ver isso no Velozes e Furiosos, assim, sempre tem algum outro país envolvido, né? Nunca é nos Estados Unidos só.
Exato.
Eles sempre ficam viajando, né?
A contar pelo próximo, que foi no Japão. Em 2006, temos Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio. Outros personagens, outro país, tudo diferente.
Pra você ver como é que esse filme é importante, esse é o Tokyo Drift, e eu só fui aprender o que era Drift quando eu vi o desenho animado da Pixar Carros.
Pô, mas você não entendeu o que era Drift vendo o filme?
Eu entendi melhor quando o Relâmpago McQueen explicou.
Eles explicam nesse filme, cara.
É porque, olha só, é feito. O Relâmpago McQueen explica como se fosse pra criança, entendeu?
Ah, viu? Por isso que eu entendi.
Vira a roda pra um lado pra virar pro outro, né?
Isso. O que faltou nesse filme foi o Relâmpago McQueen. E beleza, próximo filme, 4.
Não. Calma, vamos contar um pouco a história.
Eu acho que eu vi todos os Velozes e Furiosos no cinema, inclusive esse. E eu lembro que esse eu saí bem chateado, que eu achei esse filme muito ruim, cara.
Esse, eu acho que todo mundo que assistiu da primeira vez não entendeu nada do que estava acontecendo.
É, foi uma grande decepção, né? Porque eles mantiveram o nome, né? Você tava esperando pelo menos aqueles, o que você já tinha visto antes. E nessa foi tudo de novo. Foi uma maneira dos produtores dizer o seguinte, que olha, não precisamos de ninguém aqui. É, mas se ferraram, né? Porque todo mundo sentiu falta. Embora tenha dado lucro aí, o Elvis pode dar números maiores.
Ele custou 85 milhões e rendeu 158 milhões.
Ah, deu menos.
Custou mais e rendeu menos.
Ah, é, deu sim, menos, sim. Mas pô, ainda assim deu, dobrou, né? Praticamente. E a sinopse desse é o seguinte, tem um moleque que arrebenta o carro do pai e aí como castigo ele vai morar em Tóquio com o tio. Se liga no castigo, hein? Isso é que é um castigo. Olha lá, vai viajar.
Vai pro Japão. Não, mas ele vai morar com o pai dele, não é tio.
Ah, é? Com o pai? Ah,
é, tá. O carro era da mãe que ele bate, e aí ele vai morar com o pai.
Ah, tá. Beleza. Bom, lá ele faz amizade com um cara que também gosta de Raucha, né? E tem um carro tunado. How convenient. E ainda mexe com a namorada lá do bad boy local, que era sobrinho do chefe da Yakuza. Pronto. O problema tá lá, e aí virou um grande Karate Kid.
Cara, a única coisa que eu lembro desse filme é eles postando corrida no estacionamento de um shopping e ele subindo a pista, fazendo drift. E o carro dele é todo arrebentado porque ele não sabia fazer. E quando ele chega lá em cima, o carro tá com um lixo de tanto ter batido nas paredes.
É, maneiro.
Eu preciso admitir que eu não me lembro se eu vi esse filme ou não. Esse e o 2 se apagaram na minha memória. Não consegui lembrar de nada, nem desse nem do 2.
Eu só queria só corrigir uma coisa, GG, porque você falou que ele morava com um amigo que também gostava de Racha, porque são dois héteros, né?
Não, eu falei que ele faz amizade. Ah, puta. Essa foi péssima.
Essa? Mas esse filme, eu achei ele um iníciozinho engraçado, só que o final dele, pra mim, é muito ruim. Mas vamos lá, vai, segue aí, vai, chega lá.
É o filme todo, né? Mas eu acho que a única coisa memorável nesse filme é a aparição do personagem Han, que ele é aquele cara oriental, né? Que fez vários outros filmes depois.
O mestre Miyagi, né?
É, exatamente. Mas ele nesse filme aparecia como um sujeito mais velho, um cara cool, misterioso, que ensinou pra ele a arte milenar do drift. E ele começa a dominar, né? Ele vira meio que um tutor do cara. E o interessante, pelo que eu tava vendo nas imagens, no YouTube, né, procurando uns flashes, o carro desse mentor lembrava um bocado o carro do Corredor X, do Speed Racer, sabe, aquele preto com amarelo, com um X na lataria, eu achei maneiro, de repente pode ter tido aí uma referência.
Ah, pode sim. O problema desse filme é que assim, aí chega nesse final, em que o cara, que é o chefe da Yakuza, fala assim, não vou te matar se você ganhar do meu filho num drift. Cara, o chefe da Yakuza, bicho, ele não ia. Ele ia matar o cara, independente do que acontecesse.
Ah, você ganhou? Morre aqui do mesmo jeito.
Ah, você ganhou? Desculpa, vou me curvar diante de você, porque você é o mestre do drift do mundo, sabe? Meu Deus do céu, cara. Não, essa aí... As corridas são legais,
tudo mais. Eu acho que a gente tem que mencionar o carro do amigo do principal lá, que é uma minivan tunada de Hulk, cheia de...
Olha
só. É maravilhoso aquele carro.
Parece um Hot Wheels, né?
Exatamente. Exato. Ó, e uma referência legal só, pra quem conhece de drift, que o Drift King do Japão, que é o cara que compete nas competições de drift, o cara é o maior corredor de drift do Japão, que chama Keiichi Tsuchiya, ele faz uma participação no filme, que é o pescador de jaqueta azul que fica criticando o principal enquanto ele tá treinando lá, e aí ele fica só errando lá os drift no porto.
Mas isso de verdade, isso? Drift King? Isso aí é um carro?
Tipo, o cara, ele é o maior corredor de drift do Japão e aí ele ganhou o apelido de Drift King. É tipo Roberto Carlos. Maneiro.
Caralho, o cara comparou.
Tá bom, né? Bom, duas coisas acontecem no final desse filme. Uma é que o Han morre e aí os produtores meio que se arrependeram depois, porque era o personagem mais cativante do filme, e aí depois eles retomam o cara.
Eu diria que é o único cativante do filme.
É, exatamente. E o Vin Diesel aparece no finalzinho do filme dizendo que conhecia o Han. Então eles aproveitaram isso pra fingir aí que os próximos filmes se passam antes do desafio em Tóquio.
É tipo uma cena pós-crédito, né? O do Van Diesel, não?
É meio que isso.
Ah, não lembro se é pós-crédito, mas é no final, né?
Eu não sei,
né?
Se era pós-crédito.
Tem um detalhe curioso que esse filme foi o primeiro dirigido pelo Justin Lin, da franquia. O Justin Lin dirigiu esse e os próximos três e tá dirigindo agora o 9.
Ah, é verdade. Esse filme Tóquio Drift, na verdade, assim, se você quiser ver todos os filmes, vamos supor que você vai maratonar Velozes e Furiosos, você pode deixar pra assistir ele, na verdade, depois do 6, porque ele não tem uma linha cronológica correta. O Han vai fazer parte da equipe do Toretto, vai fazer parte dos filmes a partir do 7. Então, esse filme ele não precisa ser visto nesse momento, porque até vai fazer menos sentido pra você do que você ver como se fosse um filme de origem do Han pra entrar na equipe, né?
Mas aí seria o filme do Han solo.
Ah. Sim, exatamente.
Ai, meu Deus.
Que a gente acabou de falar, o Tokyo Drift, na verdade, na linha temporal, você poderia assistir ele lá na frente, depois do filme 6, né? Entre o 6 e o 7, porque até aquele momento, esse filme não faz a menor diferença pra vida de ninguém, né? Ele não tem nada a ver com nada. Só que, pra poder fazer uma ligação com esse filme, já que não tem nenhum ator principal, eles criam essa ideia de que o Toretto é amigo do Han Solo. É amigo do Han Liu. E assim, pra poder fazer essa junção, eles também lançaram aí nesse meio do caminho, em 2009, junto com o quarto filme, um curta, que é Los Bandoleiros, que meio que dá uma visão aí do que seria essa amizade do Toretto e tal, e por que ele conhece o cara, por que ele aparece no final do terceiro filme, tudo mais. Então, vale a pena você, assim, se eu fosse você e fosse maratonar Velozes e Furiosos, que vale a pena, aquela série que, assim,
eita,
é imperdível. Pulo o 3, deixa pra ver o 3 depois do 6, vê o Los Bandoleiros antes e aí.
Se fosse depois. Eu pulava os 3 primeiros, mas tudo bem.
Não, não pula 3 primeiro nada, vai.
Não precisa pular.
Esse curta tem 20 minutos e ele foi dirigido e produzido pelo próprio Vin Diesel. E tem a Michelle Rodrigues também.
Tem, ele também, ele explica por que eles estão roubando gasolina no começo do quarto filme, né?
Ah, é verdade. Exatamente. Então, que a primeira logo, ação é eles roubando gasolina. E no primeiro, isso. Na verdade, nesse curta, mostra eles montando a equipe que vai roubar a gasolina no próximo filme.
É, tá certo. Então vem na ordem certinha que foi lançada.
É esse roubo da gasolina que o caminhão vem capotando e ele passa com o carro por debaixo.
Perfeito, cara, que cena perfeita.
Ele dá um salto no ar e passa com o carro por debaixo do caminhão na hora. Eita, caraca, meu irmão.
É, excelente. Quem nunca, né? Que como se saiu do iate antes.
Mas vamos entrar nesse filme então. Velozes e Furiosos 4, de também 2009, se passa 5 anos depois do filme 2. E como o Tiberio falou agora, também ignorando o 3 por enquanto. O Vin Diesel, ele vai investigar a morte da irmã e encontra o Paul Walker, que agora trabalha pro FBI. Cara, é uma putaria isso, né? O cara vira foragido, era da polícia, agora vai pro FBI.
Não, você vê que a promessa de limpar a ficha que eles falam é real.
É real, é
mesmo. É. Limpa a ficha e ainda te dou um emprego, né, cara?
E a melhor forma de você pegar um criminoso é com a mente de um criminoso. Essa que é a parada, entendeu? Esse que é o tchan do bagulho.
Sempre foi assim.
E aí, como o assassino da irmã do Toretto tá envolvido com o grupo que o Paul Walker tá investigando, eles decidem unir forças pra derrubar os vilões, cara. Olha que coisinha que a gente já viu por aí.
Novamente. A irmã dele é que era a ex, que é brasileira, que não é brasileira, que o Panamenha lá.
Jordana.
A Jordana, né? Ela tá nesse filme também, não tá?
O 4 tá. O 4 juntou os 4 originais.
É, o GG falou que quem morre é a irmã do Toretto, mas quem morre é a Leti, na verdade.
É a Michelle Rodrigues.
É. Ah, que é a namorada. É a Michelle Rodrigues. Tem razão.
Ah, cara, esse filme tem uma cena maravilhosa do Toretto descobrindo o que aconteceu com a Leti só olhando as marcas de pneu na estrada.
Ah, meu Deus do céu. Que maravilha.
Ele reconstrói toda a cena só vendo a marca do pneu, o cheiro do combustível. É o Aragorn
da era moderna.
O cara virou um índio, né? Um índio.
Quero ver ele fazer isso na BR-101, que é cheio de marca de pneu, ele não vai saber de quem que é quem.
O cara vai mexer no asfalto, arranca um pedaço do asfalto, né, com a mão.
Com o detalhe que esse filme, ele tanto ignora os outros, que o nome dele é Fast and Furious. No nome original não tem nada de quarto filme da franquia, não.
Fast and Furious, tá bom.
Ah, mas o segundo também é mais veloz e mais furioso, aí depois o super mais veloz. Tipo, essa época eles não sabiam o que iam fazer ainda com os números.
Não, em inglês tem uma curiosidade legal que nenhum dos nomes se repete, né? Tirando no primeiro e no terceiro, eles nunca repetem o nome. Aí é sempre uma coisa maluca, né? Então o primeiro é The Fast and the Furious, o segundo é Too Fast, Too Furious. Aí o terceiro é The Fast and the Furious Tokyo Drift. Aí o quarto vem Fast and Furious. O quinto é tipo Fast Five. Aí eles falaram, não, vamos mudar.
Depois a gente vê. No fim desse filme, o Toretto é preso e ele é sentenciado a 25 anos de cadeia. Então, ou seja, ele ajuda, mas no fim das contas acaba sendo preso. E acaba o filme.
Esse filme introduz a Gal Gadot, a nossa Mulher Maravilha. Aí,
né? É mesmo, lembrado.
Muito legal.
Que depois ela vem a participar de todos os filmes aí. E eu, por acaso, nem lembrava disso. Eu fui ver que agora tava revendo o Velozes e Furiosos 6, ela tava lá. Eu falei, caramba, engraçada a Gal Gadot. Eu conheço a mulher de algum lugar, né? Tipo, não sei, lembrava o nome dela. Depois que eu parei de pensar que eu vi. É, e eu lembrei que também do filme 5 no Rio de Janeiro ela também tá lá. Então, assim, é verdade. Assim.
Falando em elenco lado B, porque nessa época a Gal Gadot era lado B, aquele Tego Calderon, ele não é a cara do Gil Brother, do Hermes Renato?
Não vou lembrar, cara.
Caraca, eu sempre achei isso, mas acho que quem vê Hermes e Renato, quem via Hermes e Renato nunca viu Velozes e Furiosos e, sei lá, as três pessoas que viram isso não conseguiram pegar.
Esse Calderon, ele é o vilão do filme, não é isso?
Não sei.
É ele que mata a Michelle Rodrigues?
Eu sei que depois ele fica na trupe, então não deve ser o vilão, não.
Ah, então.
Não me pergunta detalhes, Tibério. O Tibério tem detalhe de filme desse.
O que mata a Michelle Rodrigues é o Digimon lá.
Agora que você explicou, resolveu.
Elvis, como é que a gente foi de resultado nesse filme?
Ele custou 85 milhões, que nem o anterior, só que dessa vez rendeu 363 milhões. Ou seja, mudamos a fórmula e agora acertamos o caminho.
Acertou no elenco. Pegou o elenco certo.
O resultado desse, cara, não dá pra desistir.
Exato.
Pois é. Até porque eles pagam tão pouco pros roteiristas, né, cara? Sobra tanto dinheiro.
Faz qualquer coisa aí.
É, vai qualquer coisa.
Bota a cena de ação maneira nesse bagulho aí, irmão.
Não, vi aqui, ó. O Laz Alonso, que faz o Félix Calderon, ele que mata a Leti a mando do Bragas, né?
Eu acho que o Digimon entra depois.
Não, Digimon é o nome do ator, né? É. Deve ser o personagem que você tá falando.
Não,
o
ator. Não, é, não tem? Ele não tá nesse, nenhum dos filmes?
Ah, então, não sei agora. Me confundiu tudo.
Nem a gente consegue lembrar. Tudo imagina, o pessoal deve estar bolado com a gente ouvindo essa hora. Não tem nenhuma porra nenhuma.
Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber. Aqueles túneis existem, cara, da fronteira lá?
Olha, pensando no próximo filme, que é o do Rio, não existe.
Pensando no cara que faz a geografia de Velozes e Furiosos.
É, eu tô doido pra chegar no próximo filme pra falar da geografia peculiar.
Exato,
que existe.
Eu também.
Ah, cara, sacaneia.
Eu não sacaneio, quem sacaneou foi o roteirista que colocou a gente se encontra no viaduto na Avenida Atlântica.
Eu tenho a força cavaleiro de Jedi. Então.
Tivemos Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. E a partir desse filme não tem mais racha, cara. Agora a franquia virou completamente ação. Tem roubo grande, combate a grupo perigoso. Tem até uma cena nesse filme que eles arrastam um cofre, cara, pela cidade inteira.
Caraca. Cara, olha a ideia de roubo. Olha a ideia de roubo, cara. Amarrar o cofre a um carro e sair arrastando ele pela cidade.
Vamos sair arrastando, cara. Cofre de toneladas. Ah, não importa.
Detalhe que era pra ser no centro do Rio de Janeiro. E onde no centro do Rio de Janeiro tem palmeiras na calçada?
Não, cara, olha só, olha incrível. Ele sai do banco, aí ele pega a Presidente Vargas. Aí o cofre sai batendo, derrubando em prédio. Daqui a pouco ele vira numa rua e tá na Avenida Atlântica de frente pra Copacabana. Daqui a pouco ele pega um viaduto em Copacabana e sai na Ponte Rio-Niterói. Caraca!
A Ponte Rio-Niterói que só tem duas pistas pra cada lado. Que Ponte Rio-Niterói é essa?
Não, eu tenho que defender. Caraca, esse filme que vocês, cara, aí, do hater.
Eu adoro esse filme. Hater. Eu adoro
não.
Esse filme.
Não, eu vou falar uma coisa.
Esse filme é muito bom. É, eu gosto, cara, muito dele. Eu adoro esse filme.
Eu só queria fazer a observação que eles fazem tudo isso dentro dos Mustang da Polícia Civil.
Né? É, porque a polícia carioca tá cheio de Mustang, claro, né?
Não, sem contar que tem um deserto perto do Rio de Janeiro.
Olha só, vocês falaram só uma coisa. Vocês falaram que aí a Ponte Rio-Niterói Niterói. Eu revi o filme e em nenhum momento eles falam Ponte Niterói. A gente supõe, porque parece tal, mas ali tem mó cara de linha vermelha e é igualzinho a linha vermelha, cara.
Mas tá no, na Baía de Guanabara, cara.
É, não, tá, a linha vermelha não tem a Baía do lado,
cara. Não importa. Vocês são tudo haters, estão odiando o filme à toa.
Olha só. Eu não sou hater, eu não tô odiando, eu acho esse filme muito divertido, mas uma das versões do filme é ficar vendo o Rio de Janeiro que eles imaginam. Quando o filme começa, tem um deserto que tem, passando um trem.
O Canyon.
Onde será que é isso? Eu sei que isso é no Rio. Quer dizer, eu sei que isso é no Brasil. Onde será que é isso? Sei lá, talvez interior de Minas, não sei. E aí, de repente, eles viram a curva e eles estão na favela da Rocinha.
Muito bom,
eu não via um Rio de Janeiro tão ruim desde aquele filme do Mickey Rourke, que o cara vira a esquina e tá na Bahia.
Tá no Pelourinho, né, cara?
É. Muito bom, cara. Orquídea Selvagem, o filme. Orquídea Selvagem é pior do que
esse. Exato.
É um filme pior, muito pior, e o Rio de Janeiro é pior. Mas, cara, eu tô falando, mas eu me divirto muito com esse filme.
Sim, cara,
eu acho esse filme muito legal, porque ele nunca se leva a sério, e eu gosto de filmes que não se levam a sério, e só você não pensar que o Rio de Janeiro é daquele jeito.
Falou o cara que reclamou do filme do Queen o tempo inteiro por causa da acurácia dos shows, né? Mas tudo bem.
E tem a cena clássica do The Rock lá, indo, o Hobbs indo prender o Van Diesel, ele debaixo de um viaduto aqui no Rio, quando os caras puxam as armas, geral, um montão de traficante puxava também.
This is Brazil,
caraca, muito bom.
Ah, essa foi perfeita. Que
o lugar do racha é na Rádio Oeste, né?
Ah, é.
Mas vamos voltar só um pouquinho pra explicar um pouco mais o início. Esse filme, ele começa exatamente aonde o último filme parou. O Toretto indo pro presídio e aí os amigos dele vão resgatar o cara no caminho, incluindo o Paul Walker ali no meio. Quer dizer, agora ele já deve ter saído do FBI de novo, né?
Quem
já virou fugitivo. Cada filme eles mudam o que eles imaginam. Mas aí, o legal é o seguinte, com o time unido, eles vão roubar uns carros recuperados pelo DEA num trem em movimento. E aí, como eles acabam matando uns agentes federais no meio do caminho, chega pela primeira vez o The Rock. E aí, cara, realmente o filme dá uma crescida. Literalmente, né? Porque o cara é gigante. Mas o personagem do The Rock, o Dwayne Johnson, é um cara extremamente carismático e ele caiu, cara, como uma luva. Porque ele é o policial fodão que é melhor do que todo mundo individualmente. Então só todo mundo enquanto grupo pra conseguir subjugar o cara. Isso foi legal.
Foi legal porque pegaram... Eles pensaram assim, a gente já tem um careca carismático porradeiro. Vamos procurar outro careca carismático porradeiro? Já ainda arranjaram um terceiro. Eles pegaram todos os carecas carismáticos porradeiros.
É verdade. Bom, mas o The Rock, cara, não se compara com esses caras, né?
Se o Keanu Reeves raspar o cabelo, ele vai estar no próximo filme.
Mas esse filme, ele é legal que tem uma caracterização dele, apesar de, assim, ter umas cenas gravadas no Costa Rica, e tem de vez em quando aparece uma coisa em espanhol, mas a gente releva. Mas tem lá o símbolozinho da Antártica. Pô, eles usam a uniforme da polícia militar igualzinho, cara, muito militar do Rio de Janeiro. Usam a uniforme de gari pra poder fazer o roubo lá do cofre. Isso é bem interessante ver os caras no meio do filme, assim. Tem hora que eles se reúnem, um de gari, um de polícia militar, um de polícia civil. E, cara, eles pegaram exatamente o uniforme daqui. Eles não inventaram, tipo, do nada, assim, sabe?
É. Só o resto que eles inventaram.
Tem uma cena maneira, uma perseguição por cima da laje da favela. Os caras correndo, pulando de casa em casa. Também é maneiro, bacana essa cena.
Eu tava lendo aqui que a maior parte das cenas internas foi filmado em Porto Rico, por causa dos incentivos fiscais. Então, como não tinha que se preocupar muito com externa, né? Que as externas eram aqui no Rio, eles acabaram filmando a maior parte do filme lá.
Nem todas as externas foram no Rio, mas tudo bem. Tem um detalhe interessante, o vilão é o Joaquim de Almeida, que é um português.
É verdade. E é muito bom esse cara.
Eu gosto dele.
Mas não faz sentido, né? Eles podiam arrumar um brasileiro, não, pra o cara falar.
Isso é uma crítica séria que eu faço ao filme. Eu não faço crítica com relação às mentiras, com relação ao Rio de Janeiro bagunçado. Mas eu acho que eles deviam ter alguns brasileiros, porque eles colocam os gringos falando português.
Exato.
Aí, pra gente, ficou esquisito, porque a gente vê o gringo falando... Cara, não, contrata um brasileiro, bota ali o cara falando.
Ah, mas deve ser a mesma sensação, por exemplo, da galera que fala espanhol, que foi assistir o Narcos também, assim. Rolou umas críticas, né?
Sim, mas é o nosso sensação. Momento de criticar, ué.
Ah, sim.
Teve português watching, né?
E agora que o negócio começou a dar certo, o anterior tinha custado 85 milhões e esse custou 125 milhões. Só que se o anterior tinha dado 363, esse já rendeu 626.
Cara, já subiu de patamar, cara.
Ou seja, agora estamos chegando perto dos grandes. Sean Khalifa, man. Don't change.
Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah.
Mantendo aí um intervalo de 2 anos por filme, chegamos em 2013 com Velozes e Furiosos 6. Pedro, como é que é o nome original desse filme?
Esse é Fast and Furious 6 ainda.
esse não teve gracinha, né?
É. Não.
E aí o lance é o seguinte, como tá todo mundo milionário por conta daquele roubo no Rio, ninguém mais pode voltar pros Estados Unidos. Tipo La Casa de Papel, sabe? Todo mundo espalhado pelo mundo. E aí o The Rock encontra o Vin Diesel e diz que ele precisa da ajuda do grupo e oferece imunidade total pra todo mundo. E conta pra ele que a Michelle Rodrigues tá viva e não mais morta como todo mundo pensava. Então isso é o suficiente pra deixar aí o Vin Diesel balançado e ele junta a galera toda pra mais uma missão.
Tem uma cena que eu achei maneiro inicial desse filme, que ele, o vilão lá, o Shawn, ele tem um carro que, cara, ele é tão rebaixado que ele levanta os outros carros. Eu achei a ideia muito maneira. Eles começam a ter umas paradas inventivas nesse sentido assim, que tipo, usa um carro adaptado pra servir como...
Um carro rampa, né? Ele vira uma cara, rampa assim, o carro. Muito legal mesmo.
Cara, porra, essa cena de perseguições, apesar de não ter mais os rachas, mas são muito legais ainda. Tipo, essa cena eu bem legal, que eles estão uma perseguição caramba e o Brian o tempo todo atrás do Shaw, não sei o que, sei que lá, porra, do final o maluco vem e levanta o carro dele, cara. Capotagem é muito boa.
Né? E agora lembrando que como os caras têm bastante dinheiro, as locações são mais variadas. Então, esse filme é gravado na Espanha, na Rússia, em Hong Kong e em Londres.
Falei.
Tá parecendo Jason Bourne.
E o Shaw desse filme é o Luke Evans, né? Que ele faz o irmão do Jason Statham, né?
É, exatamente.
É o irmão mais novo, que a gente não sabe ainda, não tem conhecimento da existência do Jason Statham, a gente só sabe que do vilão, o Shaw e tal. Que ele é um ex-soldado que quer, sei lá, destruir o mundo. Uma coisa assim, né? Tipo...
O vilão tava fazendo uma bomba high-tech que interfere na comunicação militar, cara. E aí ia dominar tudo se isso fosse disparado.
Vamos conquistar o mundo, sério.
Eu gosto muito da cena que tá o Roman e o Han, eles vão lutar contra um cara, eu acho que eles estão numa estação de trem.
Ah, é.
E eles estavam cacete e o Roman assim, pô, você é japonês, você não luta? E os dois apanhando pra caramba. Assim. E aí quando termina, eu falo assim, mano, ninguém pode saber disso. Eu acho muito boa essa luta.
Eles tomam sacode, né?
É, eles tomam sacode, mas é muito bom.
É, esse nível cômico ficou bem legal, assim, ainda continua lá o Ludacris e o Tyrese Gibson. Eles. O deles é muito bom, cara.
Nesse filme, a Gal Gadot morre pra salvar aí o Han.
E pra investir na carreira dela também.
É, acho que ela fez uma boa troca. E falando no Han, na cena pós-crédito, aparece o Han voltando pra Tóquio, pra aí sim conectar com o terceiro filme. Como os fãs não gostaram da ignorada dos roteiristas, então acabaram fazendo essa despedida aí do personagem, que a gente sabe que no 3 ele vai acabar morrendo.
Deram uma amarrada, né?
No final desse, eles já mostram o Jason Statham matando o Han, né?
É verdade.
Exatamente. Já. Porque nessa cena, eles refazem a cena da morte,
sim.
E aí, quando o carro acerta dele em cheio, agora a gente vê quem sai dentro do carro, que é o Jason Statham. E aí ele ainda liga pro Toretto e fala o seguinte, você é o próximo. Ou seja, a gente já sabe aí que o gancho pro sétimo já vai ser com o Jason Statham.
Que franquia maravilhosa é essa que sabe amarrar muito bem os filmes. O filme lá atrás tem
que amarrar um com esse.
Caraca, é uma genialidade de roteirista, cara.
Chupa Marvel, né?
Esse filme também tem um elenco bom, cara. Já tem um elencão, assim, na verdade tem uma galera grande pra caceta.
Tem até a Gina Carano.
Gina Carano, né? Cara, eu gosto bastante desse filme, assim, ainda tá nos tops, assim, de todos eles. O Rio tem aquele incômodo aí que a gente falou da localização e tal, tem aquela fuga com o cofre que, cara, me incomoda pra caramba, porque eles... Tem hora que o cofre gira e, tipo assim, era pros cabos terem enrolado e no final não enrola, sabe?
Pros cabos terem enrolado, isso é verdade.
É, e tipo, tem umas paradas assim que me incomodam um pouco. Não localização, mas esse filme, porra, já ficou bom de novo, cara.
Agora esse filme aí, acho que entra no seu top 10, né?
Top
10 de Velozes e Furiosos.
Tem 9.
Top 10 Velozes e Furiosos, exatamente. Eu acho que ele é o tipo 6º no top de Velozes e Furiosos.
Como é que foi o resultado desse, Alves?
É, continuamos crescendo. É, o anterior tinha rendido... Dessa vez a diferença não é tão grande. O anterior tinha rendido 626 milhões. Esse foi 788 milhões. Mas estamos chegando perto do próximo. O próximo já vai ser algo bastante...
O próximo teve um elemento que ajudou um pouco, né?
Exato.
É verdade.
A partir desse filme, do 6º, eu gosto bastante que eles começam a colocar ali meio que os chefões de cada filme, né? E aí, no sexto filme, tem primeiro um tanque de guerra que eles conseguem derrotar com carros em cima do viaduto. E por último, eles derrubam meio que... Eu acho que é um Antonov, não é? Aquele avião que eles derrubam.
Nossa, no final. Aquele russo gigante.
É esse filme que tem a cena final na pista do aeroporto?
Sim.
A maior pista de aeroporto da história do mundo. Porque eles ficam correndo rápido pra cacete durante uns 15 minutos e não acaba a pista.
E pra fechar com chave de ouro, o Toretto sai com o carro do meio do avião, assim, né? Explodindo, assim.
Nossa.
É muito bom, cara.
Por isso que a produção tá ficando cada vez mais cara.
Daí pra frente só cresce.
Esse é que tem aquela cena do salto que ele pega a Michelle Rodrigues no ar, cara, não
é? Sim, é esse mesmo.
Essa cena, na moral, eu levantei no cinema. Muito amarrado, cara. Fera. Mas levantou pra bater palma ou levantou pra ir embora? Pra bater palma, com certeza.
Cruz, essa foi bizarra.
Era eu, minha mãe e meu pai feliz pra caramba. Turn down for what? Turn down for what?
Anos depois, temos Velozes e Furiosos 7, de 2015, e é o filme que o Paul Walker morre de verdade. Ele morreu no dia 30 do 11 de 2013, justamente de um acidente de carro. Olha que coisa irônica.
É. E fica escrito lá, The Paul Walker Dead, né? Piada velha, mas é o momento de usar de novo.
Old But Gold.
Esse filme não é mais o Justin Lin dirigindo, é um tal de James Wan, que é o cara que fazia filmes de terror e aí depois foi fazer Aquaman. E o James Wan mostrou que tem mão boa pra grana, porque esse foi o primeiro Velozes e Furiosos que passou de 1 bilhão. Esse custou 190 milhões e rendeu 1,5 bilhão.
Caraca, bicho. Chupa descer. Quer dizer,
olha só. Eu preciso falar que eu gosto desses filmes, eu preciso falar que eu curto e tal. É um filme que vai dar bilheteria, claro. Você vai botar esse filme no shopping, é claro que ele vai vender bastante. Só que eu não consigo entender o bilhão desse filme. Porque pra mim, bilhão é o filme que tem um... É o cara que bota a camisa, o cara que veste a camisa da Marvel, do super-herói, do Star Wars. Eu tenho um monte de camisa de Star Wars, eu não tenho camisa de Velozes e Furiosos.
Mas você não ficou curioso, cara, pra saber como é que eles iam terminar o filme? Eu, por exemplo, fui ver com esse pensamento.
Efeito Paul Walker total foi esse filme.
Cara, o filme seguinte não tem, o 8 não tem Paul Walker e também passou de 1 bilhão.
Exato. Não, cara, eu sei, mas esse tinha metade. Ele morreu no meio das gravações, não foi no finalzinho. Tanto que a Weta Studios teve que chamar os dois irmãos do ator, reconstruir o rosto dele em CGI. Então a gente queria saber, tá bom, como é que vai continuar a história, né? Porque a gente sabe que o filme, ele não é filmado na sequência. Então alguém tinha que fazer uma ginástica ali, uma dança com as cenas pra conseguir dar um resultado. E eu até acho que o resultado ficou muito bom.
Ficou bom. A gente já sabia que o Paul Walker tinha morrido. E eu pensei, sei lá, eles vão inventar que o personagem morreu no meio do filme e o filme segue sem o cara. Que seria algo possível, né? Só que não, fizeram o filme até o fim. E no fim tem aquela cena bonita do nerd velho chorar, dos carros se separando.
Pô, aquela foi uma sacada genial, cara. Esse final foi uma sacada genial.
Foi muito bom.
Genial.
Final é muito bom. Com uma música marcante, ficou famosa depois.
Isso. Engraçado que esse filme, assim, minha esposa nunca gostou muito dessas coisas, mas eu fui no cinema ver esse filme com ela e ela chorou no final do filme. Eu tava chorando, eu falei, cara, não tá chorando.
Eu chorei, não,
na época eu tava namorando, foi a mesma coisa.
Eu chorei também.
Porque veio uma comoção em cima do ator.
Isso,
também, né?
Isso, exatamente. Não só...
Apesar, assim, eu fui ver o filme por causa do Jason Statham, que eu sou fã dele e tal, então, assim, caralho, vai ser foda, vai ter ele e tal, ele é o vilão, não sei o que, luta pra caralho. E aí, tipo, teve esse negócio, então, assim, fiz muita coisa no certo, né?
E o roteiro deu uma sorte, porque ele foi construído em cima de um aprofundamento de personagem que a gente não viu nos outros filmes. Então, o Paul Walker, ele já é pai de família, e ele não consegue se adaptar à vida sem aquela ação toda e tudo mais, mas você vê que ele tá tentando deixar em prol da família, ele tava ali sempre naquele conflito. Então eles arrumaram então que não iam mais seguir com o Paul Walker daí pra frente, e no fim das contas ele toma a decisão de realmente eu vou seguir com a minha família, não posso mais ficar nessa vivendo essa vida maluca, senão eu não consigo criar meu filho. Foi uma grande sorte de ter começado com essa história, talvez o fim que eles dessem originalmente fosse outro.
Exato.
Mas terminando com isso, encaixou direitinho.
Eu só fiquei com pena da Jordana Brewster, que ela perdeu o emprego por causa disso.
É verdade.
Ah, é, foi na onda.
Pô, mas a gente tem a edição nesse filme do Kurt Russell.
Ah,
que é o senhor Nobody, né? Porra, que demais, cara. Eu acho muito bom, cara.
Sempre vale a pena, cara.
Esse set é aquele que começa com eles saltando do avião, não é isso?
Ah, a primeira missão.
É, não, tem um avião cargueiro que joga os carros lá do alto pra cair de paraquedas. Inclusive, essa cena foi real, sabia? Não foi CGI. Realmente... os carros foram jogados de paraquedas, cara.
Caraca. Caraca. Tem uma piada que eles falam que carros não voam e nesse filme duas vezes os carros voam. Tem isso aí. E tem a cena que o carro pula de um prédio pro outro, assim, ignorando coisas como viga de sustentação.
E física. É.
Pois é.
Não, e não teve espaço de aceleração, cara. Aquela sala pra ele voar naquela distância toda, de um prédio pro outro.
Mas ninguém se importa com isso.
Cara. Só isso. Pô, vai se importar com a cena que o Paul Walker tá no caminhão lá, que o caminhão vai cair do penhasco e ele vem correndo, pula, e o cara dá um cavalinho de pau e ele agarra na traseira, no aerofólio do carro, e o cara, pô, meu irmão, é muito lindo essa cena.
Sensacional, sensacional. Esse filme também tinha uma atração especial, que era a Ronda Rousey, que era a lutadora da MMA, e também a galera que curte esses filmes de mercenários da vida, também tava afinzão de ver ela dando porrada nos outros, então faz parte de maneira, cara, fica sério.
Ah, mas eu acho que o pessoal
top
que...
Top 2.
O pessoal que gostava de MMA deve ficar putaço, porque a Ronda Rousey tomou um cacete da Michelle Rodrigues.
Da Michelle Rodrigues, exatamente.
É verdade. Pô, mas Michelle Rodrigues também merece. Né?
E o curioso é que geralmente nos outros filmes, o vilão, ele morria de um jeito meio bizarro e tudo mais. Mas o Jason Statham é tão bom, cara. É a hora que o cara entra em cena, que eles, por mais que ele seja o vilão desse filme, no fim ele acaba só preso. Meio que, não vamos gastar esse cara. Vamos cometer o mesmo erro que a gente cometeu no passado. Vamos guardar ele aqui.
Tem um detalhe que o Jason Statham, o Vin Diesel e o The Rock, eles têm uma cláusula no contrato deles que eles não podem perder uma briga nos filmes. Você sabia disso?
É, mas e quando é um contra o outro?
É, quando luta um contra o outro, sempre acontece alguma coisa que acaba meio empate, reparou? Ah, ele não perde uma luta, tipo assim, o cara vai perder e desmaiou, o outro ficou em pé e acabou ele derrotado. Não, acontece alguma coisa que alguma intervenção externa que vai causar...
Você não sabe quem ganhou, né? Podia ser.
Isso, você nunca sabe quem ganhou.
Que bizarro, cara. Então, se os três estiverem caindo na porrada, vai, sei lá, ter a pausa pro almoço. Aquela coisa do pica-pau, né?
Vai criar um buraco negro e aí vamos pra outro...
Esse filme, o Vin Diesel estava ajudando na produção, se eu não me engano, acho que desde o 5 ele tá na produção dos filmes, e ele teve, na verdade ele entrou com uma grana, acho que, sei lá, 15 milhões de dólares para começar a produção do 5, e daí em diante ele continuou na franquia, mas é investimento dele aí, cara, né? E aí, tipo, já tava mandando, desmandando o que ele queria fazer e tudo mais. Esse filme aí, eu não sei, mas ele tá nos tops aí da arrecadação mundial de filmes, né?
É, esse aí é a oitava maior bilheteria da história.
Caramba. É, cara, esse é de respeito, então.
Ele tá na frente de Age of Ultron, Pantera Negra, Star Wars, The Last Jedi, Frozen, sei lá. Ele só perde pra o primeiro Avengers, Jurassic World, em Guerra Infinita, o Endgame, Avatar, Titanic e The Force Awakens do Star Wars também. Só isso.
E o chefão desse filme, que além do Jason Statham, é um drone no meio da cidade, e aí os caras ficam brincando de pega-pega e passando a mina pela janela dos carros. É muito bom aquilo, cara.
A mina que você fala é mulher ou é bomba?
Não, a menina mesmo. Né?
Ele não é paulista, cara.
Ah, tá.
Eu sou paulista, mas eu sou
paulista. Pô, estragou a piada.
O que eles ficam passando a menina de janela em janela, assim. É muito bom aquilo, cara, pra enganar o drone. E no fim, o Teleto, ele ganha a briga, hein, do Jason Statham. Ele derruba o prédio em cima do Jason Statham no final, lá, pra ganhar a briga. Ele dá uma pisada, o prédio desaba, assim.
É. Aí não morreu, é.
I'm with the gang, 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 and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, 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 and you so below us. Bet your hoe she know us, cause you know we glowed up. We stay down, and came up, and came up. We stay down, and came up, the gang up.
2 anos depois, 2017, temos Velozes e Furiosos 8. E aí a gente tem o Vin Diesel e a Michelle Rodrigues lá em Lua de Mel. O Brian e a Mia se aposentaram. E todo o time, na verdade, tá com uma vida normal. Mas aí aparece a Charlize Theron e faz o Toretto voltar pro mundo do crime e trair os seus amigos.
Pela Charlize Theron, qualquer um voltava.
É, pois é, cara. Eu entendo.
Tá. Você sente que uma franquia tá com moral quando você contrata duas atrizes que era o Oscar pra fazer papéis. Você tem a Charlize Theron como a vilã e você tem a Helen Mirren, né, como a mãe dos Jason Statham, né?
É, cara.
É verdade. Mas, cara, não chega perto, por exemplo, da participação do Tony Jaa no filme anterior, mas a Charlize Theron, ela tem aí até uma ideia de fazer um próprio filme spin-off, né, do Velozes e Furiosos, como esse papel do Sai.
Parece que ela tá no nono, né? no nono filme ela vai estar.
Tá no nono.
Segundo o IMDB, ela vai voltar, no, vai voltar pro nono.
Ah, que legal.
A Helen Mirren voltou pro Hobbs & Shaw. Ela aparece no Hobbs & Shaw.
Aparece. Então, mas teria um spin-off aí, pra, não sei, em data indefinida, e que usariam ela como... Seria um Velocity como de mulheres, assim. Seria um mercenário. Assim.
Isso, aí vai ter a ideia de ter a Eva Mendes de volta, a menina do Paul Walker lá também.
Me explica uma coisa. Agora o Jason Statham não é mais vilão, cara. Agora ele virou mocinho. Como assim? Eu sei que os caras não se importam muito com continuidade, mas acho que isso é meio cara de pau, né? Você mudar de um extremo pro outro. O que que aconteceu?
Ninguém se importa.
Olha só, o Paul Walker muda de vilão pra... A gente é FBI de um filme pra outro, você tá preocupado com o Shaw.
Mas aí ele é sempre mocinho pra gente. Ele só muda o estado lá no filme. Pra agora não, agora ele passou de vilão pra mocinho. Ficou estranho,
é
porque
o Jason Statham tava só querendo... Era só vingança, cara. Era só vingança parada, entendeu? Aí agora, por exemplo, tem que pegar o Toretto. Quem pode pegar o Toretto? O The Rock e o Statham, só os dois, mano.
Mas a desculpa é essa? Tipo, ah, não, foi mal, gente, eu tava irritado, eu sei que eu matei uma galera. Era, mas foi mal, desculpa aí, agora eu tô melhor. É isso mesmo?
Não, porque tipo assim, ele vai preso no final do 7, né? Eu agora não lembro se o The Rock ele fica preso no final do 7 ou no início do 8 que o The Rock vai preso.
No início do 8.
Vai no início do 8.
Porque primeiro ele faz o haka com a filha dele num jogo de futebol lá.
Isso, aí ele vai preso e vai ficar...
Ah, verdade.
Vai pra mesma prisão onde tá o Jason Statham. Aí depois eles fogem e tal, é aquela coisa. Aí pra poder pegar o Toretto, o cara vai lá. Aquele mesmo esquema. Vamos contar com a ajuda de vocês e tal. Vocês pegando o cara e tal, a gente consegue... Vai liberar o perdão, aquela coisa. Tem um negócio que eles estão na lista dos 10 mais procurados e o Tyrese Gibson não tá, né?
Ele tá em 11º.
Ele é o 11º. Quem fica revoltado, cara, muito bom, cara.
Pô, e a cena da briga na prisão, cara, também foi bem bacana, bem grandinha, inclusive.
Sim,
essa cena.
Sim.
É, o Hobbs & Shaw nasceu aí, o filme, né? É nessa cena aqui, né?
É, bem provável.
Os dois discutindo ali de frente, já tem aquela química.
Os caras perceberam a dinâmica, né? De como é que seria um implicando isso com o outro. É possível mesmo, cara.
Se eu não me engano, teve um lance que o The Rock falou numa entrevista que rola uma parada dessa, que algum improviso que fez com que os diretores decidissem, né, investir no filme.
É, a briga dele com o Van Diesel ajudou bastante também, né? Parece que tem uma treta entre os dois no meio da produção, né? É por isso que ele não tá nem no nono mais, o The Rock e o Jason Statham, né? Provavelmente foi essa briga aí, mas os personagens eram bons, então vamos aproveitar aqui de outro jeito.
Se eu não me engano, tem uma situação também que eu acho que o Shawn, ele descobre que, na verdade, não foi o Toretto que matou o irmão dele, né? Que alguém deu um tiro final no irmão e aí ele acaba também meio que perdoando o Toretto, apesar de ter matado lá o Han. Mas também acho que rola uma retratação de alguma certa forma e aí ele meio que se aceita, né? Tipo...
Como é que é? O Elvis, ninguém se
importa. É, ninguém se importa.
É, realmente, nesse momento. Pô, cara, esqueci de mencionar a melhor cena do 7º filme, que era o The Rock estourando o gesso quando ele tá no hospital lá, que aí depois vai escalonando, cara. E aí no 8º filme é ele desviando o torpedo na mão, né?
Superman pra quê?
É, como alguém pode não gostar disso?
Não, é maravilhoso.
Aquela cena da perseguição com o submarino no gelo foi bem cara de fazer aqui, realmente.
Muito videogame, né, cara? Muito videogame.
Foi mesmo. Tipo GTA, eu vou fazer isso, eu vou entrar no meio da cidade aqui, quebrando tudo.
Assim, essa cena de perseguição, eu gosto quando tem a pessoa, são carros, veículos terrestres e tal, mas contra um submarino, cara, sei lá, essa cena final na neve, eu não curti muito, assim, eu queria ver mas novamente, alguma coisa perto do que foi o 7 ou então até anterior. Isso me incomodou um pouco, assim, achei meio mentiroso.
Sério?
Sacanagem.
Eu já ia falar, sacanagem.
Caramba, cara.
Do jeito que tá escalonando aí, cara, algum filme vai se passar no espaço.
Quando começa a fazer, assim, essa mistura de veículos, sei lá, como o Robson Shocker vai falar depois, eu já não curti muito a cena específica de... Faltou uma cena de corrida de carro legal, sabe? Que a gente tava acostumado a ver nos outros
filmes. Mas é porque não tem mais agora. A franquia já desistiu.
Não, né? Mas anteriormente
não,
a gente teve...
No começo do filme tem a perseguição com que todo mundo tá atrás do Toretto e aí tem os carros zumbis lá. Vem uma horda de carros zumbis.
É, mas assim, faltou carro contra carro, sabe?
Não, então, mas a grande perseguição de carro desse filme é no começo, né? Que aí tá todo mundo indo atrás do Toretto e aí tem essa horda de zumbi carro aí. Aí é essa. E aí depois tem o negócio do chefão que eu falei, né? Que é o submarino russo lá.
É, ainda no elenco, tem o filho do Kurt Russell, né? Tem o Mr. Nobody, tem o Little Nobody, que é o Scott Eastwood.
Sim.
o filho do Clint Eastwood, que é bem parecido com o pai, mas tem nada do talento do pai. É. E desde o filme anterior também tem a Missandei, do Game of Thrones, não
é? É, tem a Missandei. Ela é a hacker, né?
Esse filme, o Toretto, ele começa a ajudar a Cypher porque ela sequestrou uma garotinha, não foi?
É, o filho assim? Dele. O filho dele.
Era
filho? Com a Helena, que a gente nem mencionou a Helena, que ela aparece no Rio de Janeiro, né?
É o sapato aqui.
Tá. Aí o Chão acaba que consegue salvar a garotinha, né? E aí ele vira contra a Cypher lá pra poder salvar a humanidade novamente, né? O The Rock que fala isso, mas é porque pra ele é só a terceira vez. O Toretto já é décima, sei lá.
Cara, eu fico imaginando uma pessoa que não assistiu os filmes decidiu escutar o cast e tava assim, caraca, carro zumbi, submarino, Antonov. Caraca, mano, que filme é esse, velho?
É o melhor filme de todos os tempos, rapaz.
É o melhor filme. Eu gosto muito quando eles vão, quando o Little Nobody, ele libera todo mundo pra escolher o carro que quer. Aí o Tej escolhe um tanque lá com um fuzil lá. Todo mundo escolhe o carro. E aí o Roman, ele pega uma Lamborghini pra ir pra neve, né? E aí, cara, ele não sai do lugar.
Tração zero, né?
Uma Lamborghini laranja, né, cara? Mega discreto aquilo.
Pra ir pra neve. E o local da base do Mr. Nobody, que é em Nowhere, né? Um negócio assim também. Essa galhofa que eles colocaram no do set pra frente, eu acho muito bom, cara.
Os caras botam no nome, né, cara? Ninguém se importa.
É, não, e aparece... aparece o letreiro na tela, né? A hora que mostra a base, assim, localização. Lugar nenhum, cara. Porra.
Bom, quem se importa com a lógica? Ninguém se importa.
Esse filme já tem um nome totalmente diferente, que é The Fate of the Furious, né?
The Fate of the Furious.
É, bem defeito, né? The Fate of the Furious. Elvis, como é que foi aí de resultado?
Bom, esse aí passou de $1 bilhão também, mas não foi tanto quanto o outro. Ele custou 250 milhões e rendeu $1.236 bilhões. É um belo número.
É um
não
belo
é tão
número,
grande,
cara,
quanto o anterior, mas é um
que,
belo número.
Aí já a galera que foi ver o 7 por causa do Paul Walker falou assim, ó, oh, isso aqui é legal, hein? Aí ficou pra ver o 8 depois.
Agora uma pergunta, assim, eu não queria falar não, mas assim, teve algum filme da DC que passou esses números? Não, né? Porque eu acho que...
O Aquaman, né? O Aquaman passou.
Que é do James Wan.
É do James Wan.
Olha aí. Chupa, Tibério. Ah. Finalmente, esse ano, em 2019, ainda seguindo aí a tradição de um filme a cada 2 anos, temos Hobbs & Shaw, o primeiro spin-off da saga. E ele segue a fórmula dos outros filmes da franquia. É pra ser visto fingindo que não existe física, nem lógica, nem passagem do tempo.
Já mostra isso na primeira cena, logo de cara. Quando aparece o personagem do Idris Elba, aliás, mais uma vez contratando um grande ator pra ser vilão.
Exato, exato.
É, quando mostra o personagem do Idris Elba, que ele mesmo se auto-intitula o Black Superman. Porque ele é um super-herói, ele tem superpoderes, não faz sentido nenhum.
Cara, a minha esposa virou pra mim e falou assim, vem cá, tem negócio de super-herói nos filmes do Velozes e Furiosos? Eu falei, não, é a primeira vez que entrou. Cara, eu falei, tem, mas não tem, mas agora oficialmente
agora
tem.
Agora tem.
É. Isso só reforça a minha teoria de que no Velozes 9 vai ser um crossover com Vingadores.
Os Vingadores apanham deles, hein?
Vocês não tiveram a impressão que o Hobbs & Shaw agora, o The Rock e o Jason Statham estão seguindo para uma, sei lá, estão cumprindo um espaço que a gente tinha nos anos 80 aí do Stallone com o Schwarzenegger? Eles estão muito bem juntos, eles fazem um tipo mais comedido, o outro mais brutamonte, sendo que os dois lutam pra caramba. Eu acho que pode sair uma nova versão desses dois, hein?
Olha só, eu não sei pelo Jason Statham não, agora o Dwayne Johnson, eu já tinha lido sobre ele que ele é uma das poucas estrelas que existe hoje em dia, que o nome dele é mais importante que o nome da franquia. Porque, tipo, John Wick é... O Keanu Reeves é o John Wick, mas é o John Wick, não é o Keanu Reeves. O Matt Damon é o Jason Bourne, mas é o Jason Bourne, não é o... O Dwayne Johnson, o nome dele é a primeira coisa que tem. Ele sozinho vende filme. Ele sozinho consegue isso. E anos atrás a gente tinha isso com o Stallone, com o Schwarzenegger. Stallone Cobra. Então, sabe, é o Stallone que tá lá vendendo filme. Hoje em dia eu não sei se o Jason Statham sozinho ia conseguir vender do jeito que o...
O Dwayne Johnson, o The Rock conseguiu um filme que é The Rock versus Arranha Céu. Isso é a maior prova.
Pois é, pois é. É o terremoto, é o Dwayne Johnson, terremoto, Fire de San Michelle Andreas. Cara, é o Dwayne Johnson. A galera vai ver.
Ah, sei lá, cara. O Jason Statham, ele tinha feito muito filme solo de porrada dele, assim. Eu acho que ele vende filme, sim.
Concordo. Só que eu acho que o nome dele é um nome forte, mas não é um nome tão forte quanto o Dwayne Johnson.
Isso, eu nem acho.
Mas eu acho que o meu ponto ainda tá mais na comparação entre os dois, sabe? Um faz um esquema Conan, o The Rock, né? É muito músculo e ele é muito grande. Talvez ele seja até maior do que o Schwarzenegger, não sei, né? Seria interessante até ver um comparativo entre os dois em suas formas auges. Mas... E o Jason Statham, cara, é um cara mais comportado, é um cara mais intelectualizado, digamos assim. Um cara que fica bem de terno e não sei das quantas. Não sei, eles me parecem ter os mesmos biotipos aí dos outros dos anos 80.
Agora vocês falando do Idris Elba, vocês só sabem de uma história que, na verdade, aquela piada do Black Superman era pra ser The Black James Bond, né?
Isso, tô ligado.
Só que aí ele não quis falar porque sabe como é que tá rolando essa história e tal, gente, ser o James Bond, não sei o
quê. Ah, tá, verdade, tem um papo aí dele ser o James Bond.
Mas o Superman faz muito mais sentido.
Faz mais sentido,
né?
Exatamente. Não, faz. Mas é assim, não era o que tava escrito, ele só deu uma trocadinha ali pra não botar mais lenha na fogueira, né? Já que não sabia se ia rolar ou não.
É bom lembrar que esse filme é um filme dirigido pelo David Leitch, que é um cara que fez poucos filmes, mas é um cara que a gente precisa prestar atenção na carreira dele. Ele era co-diretor do primeiro John Wick, ao lado do Chad Stahelski, e o primeiro filme solo dele foi Atômica, com a Charlize Theron.
Ou seja, o cara sabe fazer filme de ação, né?
A história desse cara é o seguinte: ele era dublê, ele virou coordenador de dublês, ele e o Chad Stahelski. E ele sabe como fazer as cenas de ação, porque ele viveu isso durante muito tempo. O IMDb dele é gigantesco como dublê. E aí ele fez também Deadpool 2. Então são os poucos filmes que ele dirigiu são esses. E tem um detalhe curioso que nos três filmes que ele dirigiu, o Deadpool 2, sozinho, né? Sem, depois do John Wick. O Deadpool 2, o Atômica e esse filme de Hobbs & Shaw, tem o Ed Marsan fazendo basicamente o mesmo personagem. Nos três, ele morre. Ed Marsan é o russo lá do Atômica, que também é o russo desse aqui. O mesmo papel, igualzinho.
A gente chegou a falar dele quando a gente fez o podcast sobre Atômica. A gente chegou a falar desse diretor porque eu elogiei muito ele, que eu gostava muito, principalmente da inventividade, das coreografias de luta dele, porque tá nesse passado dele. Se bem que no Hobbs & Shaw eu achei que ele não foi muito bem, não, cara.
Eu ia falar isso. Não acho que ele não foi. Não acho que ele foi mal, não. Mas eu acho que ele foi apenas competente. O Atômica é um filme que destaca os olhos, assim, você vê as cenas de ação, são um nível acima, tá? E esse aí não, esse aí são boas cenas de ação, muito boas. Só que não é o troço que você pensa, cara, aquela cena em plano sequência da Charlize Theron dentro do prédio e tal. Não tem nenhuma cena dessa que você pensa, cara. Mas são boas cenas de ação, tá? Não tô falando, mas são.
Quero só chamar a atenção que esse filme também é com a Vanessa Kirby, que ela fazia a irmã da princesa no The Crown. Da princesa nada, da rainha. Ela era a irmã invejosinha, assim. E ela já mandava bem naquela época.
Eu achei que ela mandou bem, apesar de ter umas falhas assim em algum momento, assim, de. Tipo, no início do filme você acha que ela é fodona, ela luta bem e tal. E tem hora que parece que ela não sabe lutar, de hora que ela luta pra caralho de novo, sabe? Ela fica meio que. Ela fica variando entre a poderosa que consegue lutar e tal, que consegue se virar sozinha, e às vezes depende do irmão pra salvar, sabe? Não sei, dá uma. Acho que rola uma alternação aí que não sei se foi legal, sabe?
Eu senti o papel dela forte, achei que funcionou bem, mas realmente aquela cena de repente ela vira a menina que precisa ser salva, e ela cospe na cara do vilão, ela não tem personalidade de cuspir, ela ia tentar acertar um chute no meio das pernas do cara e não dar uma cuspida e dar uma xingada. Isso é coisa de princesinha que precisa ser salva, né?
Voltou os filmes da década de 90 de novo, do nada, assim.
Não, estranho aquilo ali.
A Vanessa Kirby também tava no Missão Impossível, efeito Fallout, a vilã.
É verdade.
Tava,
é.
Falar em Missão Impossível, essa trama do vírus desse filme é igualzinho do Missão Impossível 2, né? A mesma trama.
Sempre. Bom você ter colocado isso. A sinopse desse filme é: uma agência secreta cria super soldados avançados com partes biônicas e quer roubar uma arma química pra matar metade do planeta. Aquela coisinha de sempre, né?
Como alguém pode não gostar disso, gente?
cara.
A hora que eles entram na empresa e aí começa a mostrar por dentro o galpão, assim, não faz sentido aquela empresa, né? Um monte de cara atirando. Que é isso?
Não, e pra
cara,
você falar com o seu chefe, você tem que estar numa sala que fica com as ondas sonoras da voz dele em volta, assim, sabe? Tipo, Black Mirror, sei lá.
Tem uma galera achando que esse
esse cara aí vai ser o vilão do Velozes Furiosos 9, né?
Ah, bom, com certeza apresentaram esse cara pro futuro.
Tem um diálogo nesse filme que dedura isso, que é quando a voz, logo antes de desligar, a voz fala pro Dwayne Johnson: você sabe quem sou eu. E aí desliga. Ou seja, vai voltar.
Eu acho que ficou uma ponta pra um Hobbs e Shaw 2 e não pra o Velozes 9.
Talvez.
É, mas acho
que... esse filme tem cara de que vai ter continuação, sim, cara. Ele foi... Talvez tenha sido mais divertido até do que os outros.
E agora, quem será... Quem vocês acham que é esse cara, essa voz aí?
Quem se importa, cara?
Quem se importa?
O que eu achei maneiro nesse filme foi aquele início mostrando a comparação, né, dos dois. O Hobbs nos Estados Unidos e o Shaw na Inglaterra. Isso, e eles fazendo as mesmas coisas. Achei uma maneira legal de apresentar os personagens.
Botar os dois juntos, tipo assim, a mesma importância dos dois, né?
Esse filme, assim, eu gostei muito da química entre eles, mas sei lá, cara, o filme em si, eu achei um dos piorzinhos, assim, todos os filmes.
Eu achei o filme longo, cara, não achou, não? Acho que não precisava ter tudo aquilo. Tinha hora que assim, eu falava, tá bom, gente, chega, vamos pro final.
Vamos lá, alguém lembra quanto tempo ela podia ficar com aquela, o vírus no corpo?
48 horas, cara! Não faz sentido nunca que foi 48 horas.
Eles saíram da Rússia pra ir pra Samoa, sei lá, um voo de 15 horas.
Não, cara. Não, calma. Eles saíram de Londres e aí eles foram pra Rússia, invadiu uma estação super protegida, eles são presos lá dentro, acontece um monte de coisa, depois eles vão pra Samoa, passam um tempão treinando e preparando o terreno pra guerra e não passou as 48 horas. Menos, né, cara? Não precisava ter falado 48 horas. Fala assim, uma semana. Beleza. Mas, porra, aquele 48 horas foi completamente desnecessário.
É pra poder, no final, ter contagem regressiva, como sempre, né? Mas, assim, pra Moscou eles tinham que ir, porque a máquina de retirar o vírus tava lá. Mas pra Samoa, cara, era só pra ter um hack aquela que não teve direito, tipo, juntou um monte de maluco, que era o irmão, primo dele, irmão, sei lá o que, lá daqui, tipo, não faz sentido, bicho, aquela cena foi, o final do filme foi muito estranho.
É pra ter o lance da família, tem que ter o lance do negócio de família, né?
Pois é. A fila de carro puxando helicóptero ainda.
É, essa cena
mas foi maneiro pra caramba.
Não, e detalhe, não é só puxando helicóptero, os carros iam jogando um gancho um no outro.
Engatando. Só que, não,
engatar ainda vai, né? Se você joga lá um gancho, ele ainda pega. Mas como é que eles se desengataram? São ganchos que você prende uma parada na outra, sabe? Como é que ele desengatou e aos poucos eles iam desengatando um com o outro?
Ninguém se importa.
Já era. Cara, na hora que uma corrente lá solta e o The Rock segura a corrente com a outra mão no carro...
Com a mão! Ele segura com a mão!
Ele segura com a
Capitão
mão,
América, o quê?
Puxa de volta.
O Capitão América puxa o helicóptero, mas o helicóptero não... É só um helicóptero. Dessa vez ele tá puxando helicóptero em uma fila de carros. O The Rock é mais forte que o Capitão América.
Não, ele tá juntando os dois. Não tá puxando. Ele tá puxando só o helicóptero na direção da fila de carros.
Eu digo uma coisa. O The Rock conseguiria levantar o martelo do Thor. Ele é digno.
Levantar no muro. Se ele tivesse dado um laço naquela corrente, seria muito bom.
Tem um detalhe dessa cena aí, quer dizer, dessa sequência em Samoa, que ele tentou o Jason Momoa pra ser o irmão dele. Só que por agenda, e não conseguiu ter o Jason Momoa. Ia ser maneiro.
Ia ser maneiro mesmo.
Legal. Mas aí ia virar um Expendables, né, cara, esse filme.
Mas já é Expendables.
Já é, né, cara? Eu tenho certeza que em 2022 vão juntar todo mundo de todos os filmes, inclusive quem já morreu, Paul Walker, foda-se. E vai juntar todo mundo, vai ser foda. Né?
Cara, tem uma cena sensacional do The Rock nesse filme, que ele tá no carro, o Shaw tá dirigindo o carro e tal, aí vem um cara de moto, ele bota o braço pra fora e contra o cara, ele segura o cara e põe o cara de volta. Cara, como que o braço quebra com aquilo?
Essa foi foda.
Ele quebra o vidro e pra puxar o carro.
Quebra o vidro. O carro tá levando tiros e aguenta os tiros. Aí o cara quebra o vidro com a mão pra pegar o motoqueiro que tá vindo. Sensacional.
Não. E o The Rock escorregando no cabo pelo prédio com a mão, cara.
Caralho.
Escorregando, segurando o cabo de aço, descendo com velocidade e freando com a mão.
E pula pra poder se agarrar no cara lá embaixo.
Caralho. Não, mas aí, aquela cena do Jason tentando abrir a porta, tipo, senha inválida. Não sei o que, cara que fica toda a cabeça dos caras da parede. Eu ria pra caralho.
Essa sequência toda é muito maneira. Tipo assim, um provocando o outro. Cara, eu tô bocejando aqui. Anda logo aí.
Eu acho que essa é a química do filme, cara. É ver os dois implicando, que nem adolescente um com o outro, cara. Sabotando um outro. Essa dinâmica é que é... Essa competição entre eles, eu diria que é a grande graça. Que é o que a gente não tinha no outro.
Isso, cara, isso é muito... E, tipo assim, você vê, eles agem como se eles soubessem que eles são personagens de um filme. E tá de boa, entendeu? E um sacaneando no outro. Aquela cena do avião que eles ficam sussurrando pro outro, falando que vai fazer com o outro, vai enfiar não sei o que no outro. É. Vai ficar, aí aparece até o outro maluquinho lá, o Kevin Hart.
Cara, do nada, né, bicho? Muito perdido, nada. Kevin Hart. Cara, uma coisa também que foi maneira nesse filme foi a participação do Deadpool.
Era o Deadpool.
Eu tava vendo a hora que ele caísse um ácido na cara dele e ele ficasse todo deformado, igual o Deadpool, assim, pra fazer a perda mais forte ainda.
Falando em mimimi de internet, vocês sabem que tem fãs de Game of Thrones que reclamaram porque o Deadpool contou o fim do Game of Thrones?
Nossa!
Que fã de Game of Thrones esse que não viu ainda?
Que não viu até agora.
É, não. É, não existe. Não tem como o cara ser fã de Game of Thrones e não saber.
Não é fã de Game of Thrones, é uma pessoa perdida que tá...
Eu não fiquei até depois dos créditos. Parece que tem um outro pós-crédito.
Tem cena pós-crédito.
O que acontece? Sim. Eu também não tive saco de ficar, não. O que aconteceu?
Ele dá uma facada com tijolo num cara.
Tem essa, tá o Ryan Reynolds no telefone falando que conseguiu dar uma facada com tijolo. E no fim do filme, tem aquela piada no meio... Que o Jason Statham coloca o Dwayne Johnson como Mike Oxwell, né?
Ah, ou sim, assim. Mike Oxwell. Muito bom aquilo.
Então, em português ficou Tomás Turbano.
Aí, no fim do filme, aparece o troco que o Dwayne Johnson manda. Que ele diz, eu tô ligando pra você. Ele liga pro Jason Statham, eu tô ligando pra você porque vão te prender agora. Aí ele tá cercado num pub e aí chamam ele de... Eu não peguei o nome original, é o nome em inglês, mas na legenda era Jacinto Pinto. Senhor Jacinto Pinto, saia com as mãos para o alto.
É a cena pós-crédito, isso?
Isso, a cena pós-crédito.
Pô, mas bem lá pro final, né? Porque eu vi...
É a última mesmo. Aí. Pós-crédito.
Acaba tudo. Créditos,
eu saía depois da do Ryan Reynolds.
Teve uma pós-crédito.
Caramba.
É. Mas essa do Ryan Reynolds também é muito boa, cara, no durante os créditos, tá? Ele, tipo, eu acho que eu... Não, caralho, acho que eu tô sanando. Vou morrer. Ah, não, é sangue de outra pessoa, né?
Não, e ele falando pra filha do cara, nossa, a voz de vocês é igualzinho. Aí, caralho, aí o cara atende e fala, não, passa pra sua filha. É, realmente, esse é um filme mais engraçado do que os outros. Eu acho que tem tudo pra dar uma obscurecida aí no Velozes e Furiosos, cara. Realmente foi um filme mais absurdo, com uma química, com atores melhores e mais engraçado. Eu acho que...
aquela cena de perseguição, o Idris Elba tá na moto, que eles passam por debaixo do caminhão, e ele passa, ele joga a moto, ele agarra na moto, por trás da moto vai puxando ele passa e volta e monta na moto de novo. Eu falei, caraca!
Essa moto é um Transformer, né?
É, meio Transformer. Dá pra fazer um barulhinho meio de...
O efeito sonoro dos Transformers.
Não, mas olha só, não é só...
É um Transformer, cara. Ele só não fala.
Não
é só
moto, não. O helicóptero também faz barulho do Transformers. O cara que fez o som desse filme, a edição de som, sei lá, essa parte eu não sei como é o nome, mas o cara, ele não tinha um barulho de metal direito. Então tudo virava no barulho do Transformers. O helicóptero, tem uma hora que ele faz aquele cavalinho de pau nosso, que, sei lá, tá sendo puxado pelo cabo, ele faz... Eu falei, porra, não é possível, bicho.
Cara,
tudo
aquela, tem Transformers. A voz do vilão lá é o Megatron, no filme vai ter um crossover de Transformers com o Velozes Furiosos.
Caralho, ia ser muito
e
foda.
E é por isso, bicho, que eles vão se juntar com os Vingadores pra derrotar o...
Olha aí.
Os Decepticons, né?
Não, na moral, aí agora o Velozes Furiosos com o Transformer, porra, paguei isso.
Tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver.
Não.
O carro virando
não,
Transformer?
Não, bagunça.
Aí eles vão combater um Pacific Rim lá, né?
Não, bagunça. Velozes Furiosos é filme sério, não mistura com coisa.
É um filme sério. Candidato a Oscar. Quer ver uma outra cena que me incomodou um pouco nesse filme, cara? Alguma cena ainda me incomodava. Eu já tinha desligado todo o meu bom senso, mas isso ainda me incomodou um pouco. Aquela cena da briga final, os vilões, eles chegam em Samoa de madrugada. Aí eles começam a brigar de madrugada e a gente vai vendo amanhecendo. E aí a gente vê aquele sol forte, tempo lindo. E aí quando os caras começam a fugir pra rua e caem com os carros na mata, tá chovendo, cara, torrencialmente.
Tá chovendo
e a luz parece
muito.
Que anoiteceu de novo. E aí eles vão mostrando como é que tá a briga do outro lado, ainda tá um sol forte. Falei, cara, pra onde eles foram?
Não é chuva, sério? Eles estão na cachoeira, é cachoeira.
Esse cara no negócio tinha uma cachoeira.
Ah, ok. A cachoeira talvez justifique a água, que eu não tinha entendido ali que era uma cachoeira. Mas, porra, tava de noite praticamente ali, né?
É porque o sol tava pegando, tava meio tapando, assim.
Tava contra o sol, né?
Tava contra o sol. O sol tava
tinha um helicóptero ali tampando o sol.
Então, e todo mundo caiu de helicóptero, de carro. Eu falei, ih, morreu todo mundo. Ninguém nem se machucou, cara.
Né?
Tipo, ainda pegaram o cara, pegou o piloto, mata ela se ela se mexer. Eu falei, caralho, tipo, eles caiu de helicóptero.
O cara caiu lá de cima, meu irmão, tá de boa.
Essa parte foi meio mentirada.
Só essa parte foi... tem uma hora que a moto ela dá um pulo e anda na parede, assim, ó, tem tipo uma mola pra me lembrar um carro do Speed Racer.
Caraca, deu um. Virou Herbie a moto.
Pô, tem uma hora que o Shaw tá no aquele carro que é tipo um Jeep e passa pelo vidro e dá uma pirueta, um giro, o drone tá atirando e. Caraca, ele cai de novo no pezinho, nossa senhora.
Mas você viu que é tanta realidade que a menina, a irmã dele, quase cai do carro nessa hora. Que é fiel às leis da física ali.
E quando ela pula de um carro pro caminhão que o The Rock segura ela no ar e puxa de volta?
Ah, viu?
É, meu irmão. O braço daquele, meu irmão, não tem como não dar certo.
Podia ter quebrado ela no meio também, mas isso aí.
O Jason Statham estacionou o Jeep no caminhão, ela pular e não dá nada.
Ok, eu imagino que daqui a 2 anos vai ter um outro filme, né? Seguindo aí o que a gente já viu acontecendo.
Não, cara, não, você que tá errado. É daqui a 1 ano.
Ano que vem.
Ah, é? Daqui a 1 ano? Ih, caramba, agora a gente vai ter que começar a ter todo ano, né?
Isso.
Hobbs and Shaw e outro Velozes e Furiosos.
Eu só digo uma coisa, eu só digo 2 palavras sobre o 9. Charlize Theron, ela volta.
Eu tenho 3 palavras. Ninguém se importa.
O que tiver na frente, o nego vai ver, vai dar 1 bilhão, cara. Então, whatever.
Eu sei que segundo a Wikipédia, em 2020 tem Velozes e Furiosos 9, em 2021 tem Velozes e Furiosos 10. E tem um outro to be announced, que é um Untitled Female Centered Film.
Sim, eu falei dela. Na Charlize Theron
vai
estar
no filme. O falou que vai juntar a muguegada toda.
E?
Não, tá em desenvolvimento, não tem nada.
Não tem nada.
E a gente vai ver. É claro que a gente vai ver.
Minha expectativa agora tá toda focada no Transformers versus Velozes e Furiosos. Agora assim, vai ser tipo o Megatron, vai ser tipo o Thanos desse universo, sabe qual é? Quer dizer, Thanos queria ter sido o Megatron desse universo, assim, não conseguiu. Não tem nada maior que isso no cinema, e só falta aparecer agora o Sylvester Stallone.
É.
Nossa, que crossover era esse?
Eu li que essa voz do Rob Shaw, o vilão, ia ser, quase foi o Keanu Reeves. Entendeu? Mas por causa de alguns problemas lá, coisa acabou que não entrou. Quem sabe aí não entra o Stallone aí ou o Schwarzenegger.
Não, cara.
Ia ser maneiro.
Velozes versus Mercenários.
E o Jason Statham fica de que lado?
Olha só pra ele, olha ele!
É lindo.
Aqui é o lugar dele.
Em casa. Onde sempre foi seu lugar. As coisas vão ser diferentes agora.
Você não vai se despedir?
Nunca é um adeus.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
First you both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it.
Aí, achou que podia ir embora sem se despedir?
Eu costumava dizer que vivia só um momento. E acho que por isso éramos irmãos. Porque você também era assim.
Esse é o seu carro.
Meu carro?
Agora é oficial. Estão todos livres. Lá, torce lá.
Tá rolando, irmão.
Obrigado pelo convite.
Quer correr um pouco?
Não importa onde você esteja, se a 1 quilômetro de distância ou do outro lado do mundo.
Ah, we all change, we all grow, a new lane.
A coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala, bem aqui e agora. Saúde, família.
Saúde. Saúde.
Started down small to a real bond, 'cause we're brothers first, 'cause we're peeping through a lap and it ain't over.
Você sempre estará comigo e sempre será meu irmão.